A vantagem de ser o café de ciência, entre outras, tem é que dispensamos formalismos que ainda persistem na vida parlamentar. Como Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, tenho muito gosto em dar o pontapé de saída deste café de ciência. Disse à Doutora Rosália que seria muito breve nas minhas palavras iniciais, para que o professor Alexandre Cantanilha não me desconte o tempo e para permita poder intervir durante o nosso debate. Hoje o tema é muito simples, conhecido de todos nós, mas volta a ter o telemóvel na nossa agenda. O telemóvel tentado na nossa agenda nas últimas semanas. Terá, se não me falha a memória, sido introduzido primeiro com a possibilidade dos cubanos terem liberdade de o utilizar. Passou depois, durante uma semana e meia, pela Escola Carolina Michaelis e por todas as televisões e pelos nossos lares. Nas eleições recentemente em Itália foram proibidos de ser utilizados dentro das câmaras de voto para que não pudessem, como estava combinado alegadamente, ser fotografado o boletim de voto e enviar a respectiva mensagem por via eletrónica para que se pudesse comprovar se tinha sido feita a outra parte do acordo, mas hoje está presente no nosso bolso, em cima da mesa do nosso café, para o discutirmos, não na perspectiva de todas essas potencialidades ou não, mas na perceção e mesmo no risco que daí possa advir. Já das linhas de alta tensão, tenho mais dificuldade em a colocar na agenda, mas ela tem estado, designadamente, com a recente criação de uma associação cívica por essa via e tem estado, do ponto de vista mediático, também já há alguns meses, mesmo o ano passado, dominou uma parte da nossa agenda. Estes são problemas que nos preocupam. Preocupam, com certeza, à comunidade científica, preocupa, com certeza, ao Parlamento, que tem, aliás, uma comissão eventual de energia. Estão aqui vários colegas que fazem parte dessa comissão e que dedicam uma especial atenção a esse fenómeno, mas também, de alguma forma, preocupam e bastante os cidadãos, em alguns casos, admito, também por ausência de informação. Eu termino esta minha, as palavras de boas-vindas e esta simples introdução a este nosso café e passo a palavra à doutora Rosália Vargas, dizendo que é com muito gosto que nos encontramos pela terceira vez, desta vez não em março, mas em abril, no Café de Ciência.
Pois, muito boa tarde a todos. Eu queria, em nome da Ciência Viva, agradecer à Assembleia da República, na pessoa do Presidente da Comissão de Educação, Dr. António José Seguro, por nos acolher aqui, pela terceira vez consecutiva neste Café de Ciência. E, de facto, é uma organização que, devo dizer, teve, e tem tido por parte da Assembleia da República o maior acolhimento. E por parte dos investigadores, como se vê aqui hoje, respondem sempre ao convite e isso é muito positivo. E são momentos informais de discussão sobre assuntos de grande atualidade. Neste caso, tem a ver com as redes de alta tensão e os telemóveis, e o Sr. António José Seguro já fez muito bem a contextualização da atualidade do tema. E ter aqui os senhores deputados, estamos na vossa casa, que é também nossa, e ter aqui os deputados e os políticos a discutirem sobre assuntos que nos interessam a todos, isso é muito, muito bom. Por isso eu tinha um desafio, porque gostava muito, e eu acho que a comunidade científica também, que a realização dos cafés de ciência pudessem ter lugar aqui no Parlamento com mais frequência. Após 3 anos, ao ritmo de um por ano, de certeza que os veríamos com muito mais informalidade e com muito mais atualidade e, consequentemente, como tendo uma grande utilidade, que é discutir assuntos, eu diria, todos os meses, porque quem pede não deve pedir pouco, e isso eu tenho aprendido nos últimos 8 meses e 16 dias. Alguém saberá porquê? Bom, queria dizer que temos hoje cá uma observadora muito especial, que vem a nosso convite, é a Catherine French. Ela é diretora executiva do EXCYTE. O EXCYTE é uma organização internacional de museus e centros de ciência. e andamos nestas lides. A Ciência Viva está, eu própria, no board desta organização internacional e temos e desenvolvemos um trabalho muito grande com os investigadores e com os centros de ciência em todo o mundo. E, portanto, a presença da Catherine aqui hoje neste evento também tem um motivo que passo a dizer, porque isto vai-me possibilitar também pedir ajuda. E mais, é um outro pedido que eu vou fazer à Assembleia da República e também ao Sr. Ministro da Ciência. É que o Excite vai organizar, e eu estou, convidaram-me para estar nesse grupo de trabalho, na organização de um evento no Parlamento Europeu agora no próximo ano, em 2009. E, portanto, essa organização pode ter também, nós queremos que tenha, também este formato. A par de outras discussões e de outros eventos e de uma pequena exposição, terá também o modelo de um café de ciência no Parlamento Europeu. E aí os bons ofícios do Parlamento Português ser-nos-ão muito úteis, e endereço aqui também ao Sr. Professor Mariano Gago ajuda para nós podermos fazer um excelente evento no Parlamento Europeu da ligação entre os políticos e os investigadores. Claro que resta-me cumprimentá-los a todos mais uma vez e desejar uma excelente sessão que vai ser moderada pelo professor Alexandre Quintanilha. E agora passo a palavra não ao ministro, mas ao físico Mariano Gago, que sobre este tema terá certamente também muito a dizer.
Bem, muito obrigado a todos, muito boa noite, muito obrigado à Assembleia da República. Eu gostava sobretudo de, não é com certeza sobre as radiações das antenas, das estações de telemóveis, nem sobre as linhas de alta tensão que eu vou falar, mas gostava de agradecer ao Ciência Viva o trabalho sobre esta matéria e de agradecer à Assembleia da República a iniciativa de convocar este café de ciência e de chamar à possibilidade de debate informal, os cientistas, engenheiros, técnicos e todas as pessoas interessadas que se têm confrontado com este problema. Eu devo simplesmente dizer-vos que na minha vida profissional fui confrontado muitas vezes com esta questão dos riscos públicos e da percepção dos riscos públicos que pode, eventualmente, em alguns casos, ser esclarecida pelo conhecimento científico ou ser parcialmente esclarecida pelo conhecimento científico. É curioso que grande parte dos debates em torno dos riscos públicos dizem respeito ou a intervenções humanas relativamente a fenómenos que não se veem, e o caso do campo eletromagnético é isso. O campo eletromagnético diretamente não se vê, e quando se vê é porque está num comprimento de onda que temos sensores na nossa retina para ouvir, mas infelizmente essa banda é muito pequenina, mas ou então porque se trata de qualquer coisa que se vê demais. Os cabos de alta tensão veem-se demais, as antenas veem-se demais. Curiosamente, este problema da percepção do risco público, que hoje está em debate em praticamente todo o mundo, não apenas em períodos de catástrofes ecológicas ou de catástrofes industriais, mas cada vez mais é essencial para o próprio desenvolvimento científico e para o desenvolvimento tecnológico, é uma questão que merece muita atenção. E merece muita atenção, sobretudo pelo seguinte facto, é que relativamente a nenhum fenómeno de natureza física é possível dizer, garantir, provar que ele não faz mal. Nós estamos a ser, o vosso corpo está a ser neste momento atravessado por moões de raios cósmicos que atravessam a Terra. Provavelmente, eu não quero fazer afirmações indevidas sobre a superfície de cada um dos corpos humanos aqui presentes, mas, digamos, da ordem de um por segundo que vos está a atravessar, alguns atravessará mais, outros menos, não é? Mas está a atravessar. E isso acontece desde o vosso nascimento até agora, exceto quando estão numas catacumbas, é que haverá uma blindagem suficiente para isso. Ninguém provou. Imaginem que os raios cósmicos, esses eram produzidos por mão humana. Teríamos um drama civilizacional. A aplicação do princípio de precaução, tal como ele se inventou na Europa, a esta matéria, aos raios cósmicos, daria consequências, teria consequências devastadoras. Como devem imaginar, andaríamos todos com umas carapaças de betão armado, vários metros de betão armado por cima de nós. Portanto, o problema da relação e daquilo que se conhece da relação de fenómenos físicos, sobretudo os fenómenos físicos que são recentes, de conhecimento recente, que não são visíveis para os nossos sentidos, é uma questão que neste momento é tipicamente de cultura científica. E só a cultura científica da população pode ajudar a percepcionar e a ponderar devidamente o que se quer, o que se não quer, até que ponto é que o risco que existe sempre, desde que se vem à luz neste mundo, esse risco é aceitável ou não é aceitável em determinadas condições de sociedade. Mas eu gostaria mais, com toda a franqueza, se me permitissem, de participar mais tarde no debate, depois de ter ouvido, sobretudo, os especialistas que têm trabalhado sobre esta matéria.
Bem, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. E eu gostava de entrar já na matéria, e só agradecer também a possibilidade de ter este tipo de debate, que eu também gostaria que fosse mais frequente. E começar por dizer que o objetivo desta conversa informal passa pelo facto de nós pedimos a meia dúzia de pessoas especialistas em áreas que têm a ver com esta questão do risco e com a questão dos cabos e dos telemóveis, etc., para começarem o debate falando um bocadinho daquilo que é da competência deles e que vem desde físicos, engenheiros eletromagnéticos, médicos, pessoas que estão envolvidas na relação entre tentar perceber, primeiro, o que são campos magnéticos, elétricos, eletromagnéticos, quais são os valores que nós conhecemos em comparação com aquilo que são os campos naturais a que estamos sujeitos, e depois ter uma percepção um bocadinho mais profunda do que é que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde ou outras áreas ligadas à medicina têm a dizer sobre estas questões. Como eu disse, tínhamos uma meia dúzia de pessoas a quem eu ia pedir que cada um não gastasse mais do que 5 minutos, para dar uma noção, tentar dar uma noção, mais clara sobre este assunto. É muito difícil, como vocês todos sabem, em áreas que estão numa evolução muito rápida do conhecimento, conseguir arranjar as palavras apropriadas para haver um diálogo fácil, porque as pessoas estão muitas vezes imbuídas na sua especialidade e, portanto, eu estou a tentamos, vamos ver se conseguimos que cada um fale, simplifique de uma forma o mais possível para que os das outras áreas também consigam acompanhar. Isto não é nada do ponto de vista paternalista nem maternalista, é só uma tentativa para ver se conseguimos arranjar um diálogo, palavras que todos sejamos, com as quais todos sejamos à vontade. E, portanto, eu passava, desde já, pedia ao professor Carlos Salema, que é do Instituto de Telecomunicações em Lisboa, para nos falar de alguns números e alguns conceitos que têm a ver com os campos eletromagnéticos. Carlos, 5 minutos. Eu vou avisando.
Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada à Ciência Viva, a todas as pessoas que me convidaram, à Assembleia da República. É uma honra estar aqui. Pediram-me uma coisa difícil. É que começasse por definir o que eram radiações. E isso não é As pessoas usam as palavras com muita facilidade e às vezes não sabem o que é que está por trás dela. Vamos ver se eu consigo em 5 minutos. O campo elétrico sozinho é conhecido há muitos anos. Acho que o homem, desde que anda sobre a Terra, viu manifestações do campo elétrico e de correntes elevadas em descargas elétricas nas trovoadas. Portanto, os relâmpagos viram isso, se calhar assustaram-nos. O campo magnético é também conhecido há muitos anos. Parece que os chineses foram o primeiro povo a fazer utilização prática do campo magnético com as bússolas. O campo eletromagnético é uma coisa muito mais nova. Começou por ser uma conjetura do Maxwell, em 1873, conjetura, portanto, que ele não sabia se era verdade, apenas dava umas equações bonitas, tão bonitas que o Einstein disse que nada devia mudar porque as equações eram perfeitas. E o Hertz demonstrou que aquilo passava de uma conjetura para uma realidade. E é preciso agora tentar perceber. O campo elétrico e o campo magnético só existem isoladamente e separadamente quando são constantes. Mas como nada é constante no tempo, na maior parte das vezes o campo elétrico e o campo magnético também não são constantes no tempo. E a beleza das equações de Maxwell é que mostraram que quando o campo elétrico varia, necessariamente tem associado um campo magnético. Quando o campo magnético varia, necessariamente tem associado um campo elétrico. Por isso é que nós não falamos nem em campo elétrico, nem em campo magnético, normalmente, e falamos em campo eletromagnético. Agora, quando ele varia pouco, isto é, quando estamos naquilo a que nós chamamos o campo quase estacionário, que é típico da distribuição de energia elétrica, há uma característica muito importante. É que o campo anda agarrado, guiado pelos condutores. Por isso é que nós temos linhas de alta tensão e de baixa tensão também, que servem para transmitir energia de um sítio onde ela é produzida para um sítio onde ela é utilizada. Só que o homem, é a natureza antes do homem, mas o homem também aprendeu que quando a frequência do campo elétrico, portanto, a rapidez da sua variação no tempo e do campo magnético, são elevadas, o campo eletromagnético tem uma característica que é boa, mas simplesmente também às vezes é um bocadinho assustadora, é que foge dos condutores e espalha-se pelo espaço. E nós dizemos radia. Daí a radiação eletromagnética. Vamos agora falar em números, pouquinhos. Falaram em linhas de alta tensão, eu não estava à espera desta das linhas de alta tensão. Confesso que foi surpresa para mim. Mas fiz umas continhas hoje de manhã, muito simples de fazer. E considerei uma linha de alta tensão banal, daquelas que há montanhas de linhas de alta tensão destas por tudo que é sítio. E pensei, o que é que acontece quando há um ser humano que anda lá por baixo, passa lá por baixo. E fui ver o que é que ele pode, que influências é que ele pode ter. É claro que ele pode ter alguma influência de algum campo elétrico, mas é mais interessante pensar na influência do campo magnético. E o que é interessante calcular, se calcularmos o campo magnético debaixo de uma linha de alta tensão, normal, não estou a pensar nas ultra-alta tensões, nem em linhas particularmente, digamos, transmitindo quantidades muito elevadas de energia, pensar em linhas vulgares, o campo à superfície da Terra, o campo magnético à superfície da Terra, numa linha dessas, é entre um quinto e um décimo do campo magnético da Terra. É preciso que a gente tenha percepção sobre... Portanto, vamos preocupar com algo que antes está entre um quinto e um décimo, podemos fazer as contas em casos especiais, mas do campo da Terra. Portanto, agora, vamos para as radiações, uma vez que o Alex disse que me dava 5 minutos, eu vou manter nos 5 minutos. Quando vamos à praia, e não é preciso ir à praia, basta ir ali à rua, mas, em particular, quando vamos à praia, estamos sujeitos a radiações do Sol. Por acaso, não só na zona visível, os nossos olhos veem, o Sr. Ministro há bocadinho já referiu isso, mas há muita gente, sobretudo aqueles que são mais brancos de pele, que sentem noutro órgão, que não são os olhos, que é na pele, que fica encarnadinha, se lá ficarem muito tempo. Sabem qual é a intensidade de radiação? Tipicamente, aqui, sobretudo no nosso sul, andamos à volta de 1 kW por metro quadrado. É disso que estamos a falar. Vamos agora comparar com os telemóveis. O limite de segurança dos telemóveis também radiam, porque têm frequências elevadas, já vamos depois comparar umas e outras, estamos a falar em 10 watts por metro quadrado, ou seja, 100 vezes menos. Isto é o limite de segurança. Não é aquilo que o vosso telemóvel vos expõe. Isso é o limite de segurança para um adulto em permanência. Bem, mas há mais e melhor. A radiação solar, muita dela é ionizante. Isto é, é capaz de fazer alterações na estrutura das moléculas onde incide. Ok? A radiação do telemóvel tem uma frequência muito mais baixinha e não é capaz de fazer isso. A única coisa que a radiação do telemóvel é capaz de fazer em relação aos tecidos vivos é aquecê-lo. Mais ou menos, de acordo com a intensidade com que incide. Portanto, é muito mais perigoso ir à praia do que usar o telemóvel. E era esta a mensagem que em 5 minutos eu queria transmitir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carlos. Eu pedi que fossem introduzidos logo de início alguns números, porque eu acho que é muito importante que a gente tenha uma noção dos números envolvidos. Eu passava agora a palavra, se calhar, ao Carlos Fiolhais, que chegou há pouco tempo. Eu não sei onde é que ele está. Está aí. Ah, ótimo. Desculpa, eu vi-te chegar, mas não te vi sentar. Também para falar no máximo 5 minutos. E já agora dava as boas-vindas ao Dr. Jaime Gama. Muito gosto em tê-lo aqui connosco.
Boa tarde a todos. É um gosto aqui estar de novo. A palavra campo eletromagnético é uma palavra da física. São duas palavras da física. Eu sou físico. E, apesar disso, tenho alguma dificuldade, confesso, em explicar estas palavras. Enfim, mas torna-se a tarefa mais fácil depois da introdução do G. Carlos Salema. Desde há muitos anos, de facto, que o homem tem contacto com fenómenos eletromagnéticos. Mas só foi a meio do século XIX que se percebeu que a eletricidade e o magnetismo estavam relacionados, pareciam coisas diferentes. E foi isso, foi feito a partir de uma brincadeira, a partir do momento em que houve pilhas. O Volta inventou a pilha, o Napoleão foi muito contente quando viu a pilha. Era possível produzir então correntes elétricas e alguém reparou que havia uma agulha magnética que ali perto mexia. Essa influência à distância, essa, entre aspas, mão invisível, é o campo eletromagnético. A agulha sabe que a corrente passa no fio, devido ao campo eletromagnético. Depois houve outro físico, Michael Faraday, talvez o físico experimental mais importante do século, eu digo experimental, o físico mais importante do século XIX, que fez a brincadeira ao contrário. Abanou uma agulha perto do fio e reparou que passava corrente elétrica. Era o campo eletromagnético ainda a dizer à corrente que havia ali um campo magnético. Ora bem, isto parece uma brincadeira, mas é graças a isso que temos luz em nossas casas. Não há outra maneira de fazer luz. Em qualquer central elétrica, qualquer que seja o tipo de central elétrica, há de haver uns correntes ou uns fios a mover-se relativamente a uns ímãs. Não há absolutamente outra maneira. Isso mudou completamente as nossas vidas. E ainda mais mudou as nossas vidas a consequência disso. É que esse campo eletromagnético pode ter, enfim, tem uma variedade muito grande e uma dessas variedades descobriu-se, foi o Hertz, que podia transmitir informação à distância. Depois do Hertz veio o Marconi, fez negócio disso, primeiro para o quintal do vizinho, depois para o país vizinho, depois para o continente vizinho, e o mundo passou a ser uma aldeia. Começou a ser a aldeia global que é hoje. E habituámos-nos a viver, enfim, a conhecer não apenas o campo eletromagnético, mas a tirar proveito dele. E não é apenas essas ondas de rádio. São as micro-ondas que hoje nos permitem usar os telemóveis ou usar o GPS. Tudo, enfim, há um espectro enorme de eletromagnético, as ondas infravermelhas, ondas ultravioletas, o raio-x, o raio-gama, que são usados em hospitais, por exemplo, para curar tumores. Portanto, o homem, posso ter esse conhecimento, conseguiu tirar partido de cada radiação. Ah, bem, e fazer uso dela, o melhor uso dela. Claro que há radiações que são perigosas, os raios gama são perigosíssimos, por exemplo, o Sol emite todo este tipo de radiações, mas emite mais, digamos, a luz visível, o nosso olho está, digamos, de algum modo feito para apanhar mais a luz que é mais emitida pelo Sol, mas também emite outros tipos de radiação. Infelizmente, que a atmosfera filtra as radiações mais perigosas. E nós também aproveitamos para a transmissão aquelas que são filtradas. Se a atmosfera filtrasse as ondas da rádio, nós não podíamos funcionar com o rádio à distância. Portanto, as ondas eletromagnéticas estão entre nós e nós vivemos com elas desde há muito tempo. Quer dizer, nós aqui vivemos num banho de ondas eletromagnéticas. Enfim, o telemóvel agora está desligado, mas funciona graças a isso. O computador sem fios funciona graças a isso. Qualquer coisa, a porta da garagem funciona graças a isso. Os fios da cabelagem elétrica também têm campo eletromagnético à volta. Portanto, vivemos nisso. Faz parte da nossa vida. É natural que as pessoas também se preocupem, por exemplo, com a questão dos cabos de alta tensão. Porque aí dizem, há uma corrente muito elevada. Como é que é o campo eletromagnético à volta? Eu quero dizer-vos, muito simplesmente, que isso não é um problema apenas e exclusivamente português. Essas interrogações são legítimas. Mas isto é um problema internacional. Quer dizer, isto já está muito estudado há muito tempo por muita gente. Com certeza, alguns especialistas que são mais do que eu vão falar sobre isso. Mas é conhecido. Quer dizer, nós, para levarmos a eletricidade longe, é preciso, e aperfeiçoou-se a técnica para isso, com certeza, que as cargas dos elétrons se movem. E o elétron português é igual ao elétron espanhol. Não há absolutamente aí, pá, isso aí não há. Ora bem, e, portanto, estas radiações estão medidas em todo lado. Não há, digamos, perigos portugueses sobre isso. Agora, a questão é se há perigos. Eu até escrevi no Público sobre isso e recebi muitas mensagens, a maior parte das pessoas preocupadas, etc. O que eu digo, e sumariamente, é o seguinte. Qual é o resumo desses estudos todos? Porque há estudos de estudos, há resumo, portanto, em poucas linhas. A Sociedade Americana de Física, podemos ver isto de muitas perspectivas, há outro relatório da Nação Mundial de Saúde, etc., ligeiramente diferentes, mas não muito diferentes. A Sociedade Americana de Física, que é a maior associação de físicos do mundo, à qual eu pertenço e outras pessoas aqui pertencem, e que engloba o saber, a experiência de muita gente e que é ouvida pelos governos, pelos parlamentos americanos, etc., tem um relatório de 1995, que voltou a repetir em 2005 o mesmo relatório, que não havia mudanças nenhumas, é um relatório recente, portanto. E diz o seguinte, a literatura científica e os relatórios de revisores não mostram nenhuma ligação consistente e significativamente entre o cancro e linhas de alta tensão. Esta literatura inclui estudos epidemiológicos, pesquisas de sistemas biológicos e análise até de possíveis interações, mecanismos da ordem da biofísica nas células. Não há nenhum mecanismo que permita isso. Ora bem, será, portanto, não, a evidência é negativa, mas será que se pode provar que não há qualquer relação, que nunca haverá qualquer relação? Isso aí, digamos, já que eu ouvi a resposta aqui pelo nosso ministro, não, isso é pedir demais à física, isso é pedir demais à ciência. Não se pode provar, absolutamente, com uma certeza de 100%, a ciência só dá esta probabilidade que é muito grande, mas não estou a pedir demais, estou a pedir uma coisa impossível, se não disser, prova que não há perigo absolutamente nenhum, 0000, não posso, ninguém pode, nunca haverá ninguém que prove isso. Portanto, eu fico por aqui, só lembrando o final deste relatório, que diz, estes debates, estas pretensões geraram medos nas populações e grandes esforços de mitigação, discussões em tribunal, e conclui o relatório, os custos da mitigação e da litigação relacionados com estes casos de eventual cancro levaram a prejuízos ou a gastos de milhares de milhões de dólares e a desvio de recursos que são de todos, para eliminar uma ameaça que apenas, digamos que não tem nada de substancial, faz-nos às vezes não pensar noutros perigos mais reais que existem, porque está provado, por exemplo, que o tabaco causa o cancro. Está provado, também foi dito, que a luz solar, a exposição demasiada à luz solar causa o cancro. Está provado que uma série de coisas causa o cancro e os recursos que são escassos, que são a nossa riqueza, que é a nossa, devia ser usada, digamos, naqueles perigos que uma pessoa sabe que há evidência suficiente. Obrigado.
Eu gostava de insistir novamente que as pessoas que falassem não usassem mais do que 5 minutos. Eu agora ia pedir ao Luís Correia para fazer também uma breve acrescento a isto que já foi dito, sobre este aspecto. Desculpa-me, eu não tinha apresentado o Carlos Filhais, porque toda a gente o conhece. É do Centro de Física Computacional da Universidade de Coimbra, o Luís Correia do Instituto de Telecomunicações, assim como o Carlos Talema.
Boa tarde, obrigado pelo convite. Deixa-me tomar uma abordagem inicial ligeiramente diferente. Eu vou dar-vos três frases. Primeira frase: as pessoas gostam muito de voar das janelas, essencialmente depois do pequeno almoço. Segunda frase: o comprimento das unhas das senhoras não deve ultrapassar 1 micrômetro. E devia haver legislação sobre o assunto. Terceira frase, o café é possivelmente carcinogénico e, portanto, o café é possivelmente causador de cancro. A primeira frase não faz qualquer sentido, não tem qualquer sentido, e, portanto, todos nós reconhecemos isso. A segunda frase é um exagero, acho que ninguém está preocupado com o tamanho das unhas das senhoras. E a terceira frase é uma realidade de acordo com aquilo que a Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro diz. A Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, classifica substâncias em várias categorias. Na categoria 2B está lá o café como possivelmente carcinogénico, à parte de muitas outras substâncias, e na mesma categoria estão os famosos, desculpem-me a expressão, campos magnéticos das linhas de alta tensão. E nós nunca vimos as pessoas fazerem manifestações à porta dos cafés e dos restaurantes contra o café. E nunca vimos comissões contra o café e essas coisas todas. Aliás, acabaram de servir café. Mas o que nós vemos, efetivamente, é tudo o resto. Porquê é que eu estou com esta abordagem inicial que parece não ter nada com as radiações dos telemóveis? É porque, efetivamente, toda, não diria toda, mas a grande parte da informação que circula nos meios de comunicação social acerca das radiações, dos telemóveis, dos campos eletromagnéticos e tudo isso, está muito próximo da primeira frase que eu vos dei. Eu diria, arrisco-me a pôr um número de ordem dos 80%, mas obviamente não me peçam qualquer facto, digamos assim, para quantificar isto. O que se passa, efetivamente, é que existem, aliás, isso já foi referido, existem recomendações a nível internacional, nomeadamente pelo ICNIRP, que é a Comissão Internacional de Proteção contra Radiações Não Ionizantes, que é, permitam-me dizer, o braço científico da Organização Mundial de Saúde para estes assuntos, que já estuda isto há décadas e que tem recomendações, que aliás já foram transpostas para a lei portuguesa, na sequência do grupo de trabalho interministerial que foi feito sobre o assunto e que foi lançado pelo Sr. Ministro há uns anos. E, portanto, existem recomendações sobre os valores, os campos máximos de eletromagnéticos que não devem ser ultrapassados. E, eu já estou quase a chegar aos 5 minutos, e terei todo o gosto depois de vos dizer muitas das coisas, espero que no bate-papo que se vai seguir se possa esclarecer muito sobre os medos e muitos dos preconceitos e muita da desinformação que existe sobre os telemóveis. Mas dar-vos só mais um dado e para, com o meu perfil de engenheiro, para pôr também os números em cima da mesa. No âmbito do projeto Monit, que é um projeto que existe em Portugal há mais de 5 anos, nós já medimos milhares, é exatamente assim, milhares de pontos em todo o país, que se estende do norte a sul, incluindo regiões autónomas, e que vão desde locais no meio da rua, hospitais, escolas, centros comerciais, locais públicos mais variados. Nunca encontramos um único caso em que a radiação, o campo eletromagnético, ultrapassasse os valores recomendados, e na esmagadora maioria dos casos, na ordem dos 96% dos pontos medidos, a radiação eletromagnética está pelo menos 100 vezes abaixo dos valores recomendados. Acho que cheguei ao fim dos meus 5 minutos.
Obrigado. Eu passava desde já a palavra ao José Luís Pinto Sá, que é do Centro de Inovação em Engenharia Eletrotécnica e Energia do Instituto Superior Técnico. Também lhe pedia 5 minutos.
Vou tentar. Os meus colegas já fizeram uma introdução que eu penso que é crucial em relação à existência de campos eletromagnéticos naturais. Eu mencionaria que eles também existem no nosso organismo, naturalmente, existem na comunicação solar e no processo de comunicação das células com o meio circundante e, evidentemente, o nosso corpo e, do modo geral, os seres vivos no nosso planeta estão habituados e estão imunes aos campos eletromagnéticos naturais, dos quais o campo geomagnético, como o Sr. Salema mencionou, é muito superior à maioria dos campos magnéticos criados por meios artificiais a que possamos estar sujeitos, nomeadamente das linhas de alta tensão, e os próprios campos elétricos também, em situações em particular de pré-trevoada, atingem frequentemente níveis de campo superiores aos que é possível sofrer debaixo das linhas de muito alta tensão. Bom, face a isto, normalmente os engenheiros consideram que não há risco nenhum com os campos eletromagnéticos. Há algumas entidades internacionais que, pelo contrário, consideram que os riscos são terríveis. Eu penso que há que tomar alguma referência em termos de instituições internacionais sobre que riscos considerar. E penso que, de facto, a Organização Mundial de Saúde, pela forma como trabalha na apreciação dos estudos científicos nesta matéria, é a instituição que nos deve merecer maior credibilidade. Eu posso dizer que, nesta matéria, a Organização Mundial de Saúde tem um comitê de 10 sábios internacionais que só decide por consenso, que se baseia num conjunto de comitês auxiliares com 50 cientistas e os seus pareceres são emitidos depois de trabalhada os resultados de uma consulta a cerca de 150 instituições internacionais. E todos estes sábios são de diversos países, como sabe, a Organização Mundial de Saúde, não preciso dizer, pertence, é o organismo para a saúde das Nações Unidas. De modo geral, as recomendações, de modo geral, eu disse sempre, as recomendações da Organização Mundial de Saúde são reconhecidas pelo Conselho Europeu, traduzidas em diretivas europeias e, geralmente, na sequência disso, postas na legislação nacional. Que riscos são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde e pelas instituições que ela reconhece, como o ICNIRP, o IAC, etc., que riscos são reconhecidos em termos dos campos eletromagnéticos criados de extremamente baixa frequência, portanto, aqueles que estão associados à transmissão de energia elétrica. Bom, há riscos agudos. Os chamados riscos agudos resultam de estudos realizados que mostram que, se atingirem uma certa intensidade, os campos eletromagnéticos às frequências de energia podem ter alguns efeitos, não necessariamente nocivos, mas alguns efeitos sobre o sistema nervoso. Nomeadamente, provocarem atrasos nas respostas do raciocínio, provocarem cintilações na vista, porque os nervos da retina são particularmente sensíveis aos campos, e isso foi traduzido em densidades de corrente elétrica que não devem ser ultrapassadas no organismo humano e, por sua vez, traduzidas em, ou feita a correspondência, em grandezas que são mensuráveis no meio ambiente. Isto estabelece limites. Esses limites foram propostos em 2002 pelo ICNIRP. Em 1998, o Conselho da Europa traduziu isso numa recomendação que é uma cópia perfeita dessas recomendações do ICNIRP em 1999 e isso foi vertido na legislação nacional em 2004, que, portanto, copia integralmente a recomendação do ICNIRP, que, basicamente, com uma grande margem de segurança em relação aos valores para os quais é identificado algum efeito no organismo humano, prescreve que os campos não devem ultrapassar, no caso dos campos magnéticos, 100 microteslas, que é muito superior ao que é possível, aos valores a que é possível estar sujeito na proximidade a algum equipamento de energia elétrica. E para os campos elétricos, um valor similarmente improvável. Bom, é que eu ia falar dos efeitos crónicos, que é a parte mais importante, que é do cancro.
Bom, mas há uma pessoa aqui da Organização Mundial de Saúde que também vai falar, portanto, mas... Ok, diga.
Bom, sobre o cancro, eu mencionei efeitos agudos, há a questão dos efeitos crónicos. Os efeitos crónicos são algo a que a Organização Mundial de Saúde e a sociedade física e a maior parte das instituições científicas internacionais não reconhece a existência. No entanto, eles foram classificados, como disse o meu colega Luís Correia, como possivelmente cancerígenos nos campos magnéticos. E isso, evidentemente, convém ter uma noção do que é que significa, em termos de risco. O que é que está em causa? Bom, e o que está em causa é que, do conjunto de estudos que têm sido feitos, quer laboratoriais, quer epidemiológicos, a conclusão da Organização Mundial de Saúde é que não há nenhum estudo experimental confirmado, portanto, replicado por vários laboratórios, que confirme que há algum efeito sobre a fisiologia de campos magnéticos de baixa intensidade. E existem, no entanto, estudos epidemiológicos de grande envergadura, portanto, abrangendo centenas de milhões de pessoas, décadas de observação, que apontam, em dois casos, um caso que é o mais importante, que é reconhecido pelo IAC e que o levou a tomar a posição de considerar que os campos magnéticos podem ser cancerígenos, que detectou para um conjunto de países, portanto, que abrange mais de 100 milhões de pessoas, que se verificaram 44 casos de leucemia infantil e só para esta doença é que é reconhecido algum risco, quando seriam de esperar entre 15 a 35. Isto, numa população enorme, que se extrapolarmos para o nosso país, permite fazer as seguintes contas. Perdão. Existe a taxa de leucemia infantil normal, é uma doença que atinge cerca de um caso, ou que provoca cerca de um caso em cada 30 mil crianças por ano. Por outro lado, cerca de 0,5% da população é que está exposto à proximidade de linhas de alta tensão e, portanto, suscetível de atingir campos magnéticos superiores aos 0,2, 0,4 microteslas que foram considerados nesses estudos epidemiológicos. Aplicando isso à população portuguesa, que tem 1.650.000 menores de 15 anos, com 0,5% da população que existe perto das linhas de alta tensão, que risco há de leucemia infantil, de caso de leucemia infantil para o nosso país? E o cálculo simples mostra que é um caso em cada 4 anos. E isto não coincide com mortalidade, porque felizmente a leucemia infantil é um caso cada 4 anos sem ser provocado pelas linhas de alta tensão. As linhas de alta tensão, segundo esses estudos, poderão duplicar essa taxa de incidência. O que quer dizer que, ao caso normal que se teria perto das linhas de alta tensão cada 4 anos, poderíamos juntar um provocado pelas linhas de alta tensão. Desse caso cada 4 anos, tendo em conta que em Portugal a taxa de mortalidade da leucemia infantil é de 30%, portanto, ao fim de 5 anos, o que é relativamente fraca. Na França, por exemplo, nos Estados Unidos, neste momento, é já só de 15%, e significa uma morte em cada 12 a 15 anos. O valor que vale a pena comparar com as cerca de 100 crianças, portanto, nós 15 anos, que morrem por acidente em Portugal todos os anos.
Ótimo, perfeito. Eu gostava de pedir a mais uma intervenção e depois abrir à discussão e voltar. Há mais duas intervenções a seguir, portanto eu ia pedir ao Dr. António Tavares, da Escola Nacional de Saúde Pública, que nos falasse um pouco, se calhar mais, sobre a Organização Mundial de Saúde ou outras questões que gostaria de discutir. E eu depois interrompia estas intervenções e voltava mais daqui a bocado às duas outras intervenções que eu gostaria que fosse para também podermos começar a debater as questões.
Obrigado. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Pertenço ao Instituto Ricardo Jorge, também para além da escola, e gostava de pegar aquele exemplo da praia e dizer-vos o que é uma pessoa estar exposta ao sol às 2 da tarde na praia, a cigarro na mão, a falar ao telemóvel, a queixar-se de uma antena que está a 1 quilómetro, que pode fazer mal à saúde. Ou ainda podia ir mais longe, que é, por exemplo, a pessoa estar a fazer isto e entrar para o solário, por exemplo, que ainda seria mais grave. Por vezes há a mãe que está preocupada porque está a antena na escola do filho, que em casa, no quarto dele, tem um coquetel de radiações. Está lá o iPod, está lá o Wi-Fi, está lá o computador, etc, etc. E depois vai ao micro-ondas e, portanto, aquilo, há ali muitas radiações. Em 2002, mais ou menos, é quando surge na saúde o grosso das queixas das pessoas relativamente a antenas de telemóveis. Nessa altura havia praticamente nenhuma legislação sobre o assunto em Portugal. E é nessa altura que surge o relatório do grupo, surge o grupo interministerial para a avaliação do estado da situação relativamente a campos eletromagnéticos em Portugal e, na sequência disso, é produzida a legislação e eu tive a oportunidade de fazer algumas sessões com populações que especificamente tinham preocupações relativamente a antenas nessa altura. Posso-vos dizer que a grande dificuldade que eu tinha a fazer essas sessões é quando ninguém ouviu o que eu estava a dizer, estava tudo a falar ao telemóvel. Eu recordo numa sessão por causa de uma antena numa escola, era extraordinário, porque os pais estavam tão preocupados com a antena na escola que tinham dado telemóveis aos filhos todos para telefonarem ao longo da manhã ou ao longo da tarde a dizer se estavam bem de saúde por causa da antena. Porquê é que eu estou a começar por aqui? Para dizer que isto é fundamentalmente um problema de percepção e de comunicação do risco. Eu penso que em termos de saúde ambiental, e quando estamos neste domínio, aquilo que a gente está a falar é fatores de risco de natureza ambiental que podem ter influências sobre a saúde humana, e de facto nós não podemos dizer que há risco zero, porque não há, não há risco zero. Aquilo que nós temos de ter em atenção é que há características que são inerentes ao próprio fator de risco. Quando a gente está a falar de fatores de risco, podíamos estar a falar de campos eletromagnéticos, ou de ondas de calor, ou de qualquer um outro fator de risco que queiram falar. Agora, há características que estão associadas a esses fatores, mas também há características individuais das pessoas que estão expostas a esses fatores. Isto é, eu e o meu colega aqui, se estivermos expostos a campos eletromagnéticos, ou uma onda de calor, ou qualquer outro fator de risco, nós temos reações completamente diferentes, porque nós também temos constituições completamente diferentes, temos estados nutricionais diferentes, estados imunitários diferentes, etc. E isto é fundamental que se tenha em atenção. Uma das coisas que se verificou foi que, pela produção da legislação que foi feita na sequência dessas queixas que eu estava a dizer que surgiam no setor da saúde, pela comunicação de risco que de alguma forma foi feita, transmitindo às pessoas um conjunto de conhecimentos sobre o assunto, houve um amenizar das posições das pessoas relativamente a esta questão das antenas de telemóveis. Hoje em dia não se fala tanto da questão das antenas, hoje em dia fala-se mais da questão das linhas de alta tensão. Até que ponto estamos a ser capazes, nós, sociedade portuguesa, de fazer comunicação de risco relativamente a esta situação? E será quando tivermos feito daqui a uns anos, e se calhar aí valerá a pena que as pessoas se preocupem mais com os solários, que esses sim têm efeitos muito mais gravosos em termos de saúde, para o qual também já existe legislação em Portugal. Eu penso que esta questão da regulamentação em termos da saúde ambiental, isto é, dos fatores de risco, naquilo que podem ter a ver com a saúde das pessoas, é fundamental. Só para vos dar mais uma ideia e não ser longo, em termos da Organização Mundial de Saúde, desde 1996-97, que a Organização Mundial de Saúde está a dirigir um estudo a nível internacional de grande amplitude, em que, no fundo, faz estudos de meta-análise dos diversos estudos que estão a ser feitos em diversos locais. Esse estudo estava programado para ser publicado em finais de 2007, princípios de 2008, já há resultados preliminares, ele deve estar cá fora dentro em breve. Aquilo que neste momento se pode afirmar é assim: não há nada que nos permita afirmar que nesta gama das radiações pode provocar doenças no ser humano. Por outro lado, também não podemos demonstrar o contrário e novos estudos terão que ser feitos. Agora, muitas vezes, algumas associações estatísticas que são feitas relativamente à exposição a uma determinada fonte de campos eletromagnéticos, gostava de vos contar um exemplo, que era um exemplo da epidemiologia clássico. Antigamente, as telefonias só funcionavam ligadas à eletricidade, depois começaram a aparecer as telefonias sem fios. Nessa altura, houve um investigador que fez assim: eu agora vou demonstrar o seguinte, vou demonstrar que o aumento do cancro do pulmão aumenta com o aumento do número de telefonias sem fios, e demonstrava isso estatisticamente. Mas a associação estatística não serve de base para determinar causalidade. Isto é, o facto de haver uma associação estatística entre um fator de risco e uma determinada doença não significa que esteja associada à causalidade. Isto é necessário apresentar outros critérios, que são critérios de natureza epidemiológica, que não vale a pena agora nós aqui estarmos a entrar. Isto está a ser investigado por muitos grupos de investigadores a nível, não só da Europa, mas também a nível fora da Europa. Esses estudos são controlados pela Organização Mundial de Saúde e penso que neste momento a gente pode pôr as coisas nestes termos. Nesta gama das não ionizantes, aquilo que nós podemos afirmar é isto. Não podemos dizer que o fator de risco provoca uma determinada doença, também não podemos dizer o contrário, porque neste momento não há evidência científica de que isso assim seja. Eu ficava por aqui para não me alongar.
Muito obrigado. Eu interrompi aqui as apresentações. Há mais duas apresentações que eu gostaria que fossem feitas e gostava de abrir esta sessão para o debate. Eu acrescentaria só mais um fator que eu acho que temos que ter em conta, que é a questão relacionada com efeitos que são muito, muito, muito pequenos e que são muito difíceis de detectar. Quando os efeitos de qualquer substância sobre os seres vivos é muito pequeno, para ter uma noção estatística válida daquilo que é mais do que uma correlação, em geral é preciso fazer estudos durante muitos anos e é preciso escolher uma população muito grande para fazer esses estudos. O custo de estudos que envolva 1 milhão de pessoas ou 100 mil pessoas durante 10, 20 anos, para se conseguir começar a ter alguns dados sobre efeitos que são muito, muito pequenos, é de tal maneira exorbitante que eu não sei se os países estão dispostos a gastar esse tipo de investimento para conseguir obter esse tipo de dados. Isto é uma questão que não é só sobre as radiações dos campos eletromagnéticos. Isto é um debate que vem desde as duas bombas atómicas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, em termos das muito baixas exposições à radiação, que continua a ser uma questão muito complicada. Portanto, eu era só acrescentar a questão do custo e do tempo e da dificuldade de fazer estudos sobre efeitos extremamente ténues, seja do que for. Eu abri agora a discussão. Há microfones para quem quiser ser esclarecido sobre algumas destas questões e eu calava-me, dava mais uma vez as boas-vindas ao Dr. Jaime Gama, temos muito gosto em tê-lo aqui, e agora gostava que quem quisesse pôr uma pergunta, que levantasse o dedo e que...
Eu tenho muito gosto em fazer uma pergunta, porque nós aqui na Assembleia temos sido demandados sistematicamente com petições de grupos de cidadãos. Agora as petições feitas por via eletrónica reúnem muitas assinaturas, com mais de 4 mil assinaturas têm que ser discutidas em plenário, e há, portanto, um crescendo de petições de grupos de cidadãos sobre esta temática, não dos telemóveis, mas dos postes e linhas de alta tensão. Em alguns casos, isso tem a ver com questões mais de natureza paisagística. Mas, noutros casos, tem a ver com, digamos, uma preocupação perante este problema, a forma como ele é ampliado nas televisões, depois aquela imagem que é muito fosforescente da lâmpada que acende sozinha ao pé de um poste de alta tensão, isso é muito impressivo. E, portanto, há um estado de opinião pública um pouco alarmado com esta temática. A questão que eu coloco é a seguinte. Qual é, também aqui ao Sr. Ministro, o organismo no país, ou a nível da União Europeia, que, digamos, possa fazer uma apreciação credível, consistente e tranquilizadora sobre esta matéria? É óbvio que não pode ser a REN, porque a REN é considerada parte. Bom, alguns cientistas a falar sobre esta matéria quase que nos recomendariam também conviver diariamente com a eletricidade. Tal é o amor ao objeto do estudo. Mas qual é a entidade pública? É um comitê científico independente? É uma comissão interministerial? Como é? Há uma ligação... a estrutura científica, a estrutura da saúde, isto é, havendo uma situação de alarme, um movimento, uma petição, onde é que se pode fazer a certificação de que sim ou que não? Mas também é um bocado intranquilizador a posição de que, bom, não está demonstrado que produza efeitos nocivos. Mas também não está demonstrado o contrário. Lembram-se quando foi a guerra do Iraque? Uma das situações mais problemáticas de todo aquele desenrolar de acontecimentos era a posição do comitê do diplomata norueguês, que dizia sempre: não encontro armas nucleares, mas não posso concluir por mim mesmo que não haja lá nenhumas. Isto é, uma posição também que não... tranquilize e não certifique de uma forma completa, é uma posição que deixa rolar uma bola de neve que pode ser de grande alarme. Depois também, alguns dos cidadãos que vêm nos movimentos estão ali muito conexos com alguns dos nossos colegas deputados, eu digo-lhes assim, mas agora não podemos ser contra a eletricidade. E não se esqueçam que uma das grandes definições de comunismo dadas pelo Lenin foi: o que é o comunismo? O comunismo é o poder aos sovietes mais a eletrificação da Rússia. Portanto, nós temos também que ter aqui uma visão deste problema mais histórica também.
Eu se calhar ia juntar duas ou três ou quatro perguntas de tentativa de esclarecimento. Com certeza.
gostava de dar aqui uma resposta ao Dr. Jaime Gama, uma resposta precisa. Primeiro, qual é o organismo internacional sobre esta matéria? Resposta, a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem a responsabilidade, no direito internacional, para estudar esta questão, para responder e para definir os parâmetros que considera, face ao conhecimento científico disponível, que considera seguros ao qual devem obedecer as legislações nacionais. A União Europeia recolhe a informação da Organização Mundial de Saúde que acompanha e transforma-a em diretiva. E essas diretivas são transpostas para a legislação nacional. Os organismos reguladores nacionais têm a responsabilidade de verificar o cumprimento das diretivas. E qualquer cidadão, grupo de cidadãos, etc., tem a possibilidade de recorrer ao Estado para verificar se aquelas medidas ultrapassam, não ultrapassam, verificam a diretiva ou não. Isto é o que acontece relativamente aos campos eletromagnéticos e relativamente a muitas outras matérias. O Sr. Carlos Salema deu este dado. Hoje em dia, um campo magnético à superfície da Terra, embaixo de um cabo de alta tensão, é um campo magnético que é da ordem de 1/5 do campo magnético da Terra, do magnetismo natural da Terra. E eu posso devolver a pergunta da seguinte maneira. Está provado que o campo natural, magnético natural da Terra não é um fator de risco para a saúde humana? Isto é, se a Terra não tivesse magnetismo natural, viveríamos nós um pouco mais e um pouco melhor, seríamos mais inteligentes e mais felizes? Os parlamentos seriam mais esclarecidos nas suas decisões? E os governos então nem se fala? Não está provado. Não está de facto provado. Aliás, eu diria mesmo que para provar era preciso um grupo de controle em que tínhamos aqui um planeta ao lado, sem magnetismo, e que fosse em tudo idêntico ao atual. Ou seja, passo para a segunda questão. A segunda questão é o caráter esquisito que tem sempre, do ponto de vista da leitura política, a afirmação que é natural dentro da comunidade científica de que, da demonstração negativa. Nós dizemos, não está provado que a luz elétrica, a luz produzida por lâmpadas, até agora, não está de forma alguma provado que faça mal à saúde. Mas podemos nós provar o contrário? Não. Mas isso acontece relativamente à luz elétrica, relativamente à madeira nesta sala, relativamente ao pólen, relativamente à umidade do ar, relativamente a tudo. Isto é, do ponto de vista científico, é possível provar quando há uma causa produz um efeito em determinadas circunstâncias. Mas se ela não produz o efeito nessas circunstâncias, é essa a única afirmação que nós podemos fazer. É dizer, conseguimos demonstrar que nestas circunstâncias, estes campos ou este efeito ambiental não tem nenhum efeito mensurável. Pergunta, mas você pode nos demonstrar que se eu deixar passar 1000 anos isto não terá um efeito mensurável? Não. A única coisa que posso dar é critérios de plausibilidade. Isto é, se o corpo humano vive sujeito ao campo magnético da Terra desde sempre e todos os seres humanos, é razoável admitir que campos magnéticos que são ainda mais baixos do que o campo magnético da Terra têm provavelmente menos efeito. É um critério de plausibilidade. Acima de determinadas provas de demonstração, não é possível dizer mais, nem pedir à ciência mais, do que provas de plausibilidade. Segundo exemplo, vibrações mecânicas. Desde que há amplificadores de som, os nossos ouvidos e o nosso corpo humano está sujeito a vibrações mecânicas através do ar de uma forma constante, designadamente nas bandas do audível. Não estou a falar de intensidades muito elevadas, estou a falar de intensidades baixas, apenas. O simples facto de haver carros que passam nas ruas transmite vibrações mecânicas aos edifícios, que qualquer sismógrafo que estivesse instalado em nossas casas ou aqui está constantemente a detectar. Esse fundo não existia antes da Revolução Industrial. Não existia. Não existia essa vibração mecânica constante. Pode Vossa Excelência provar que essa vibração mecânica não provoca, a longo prazo, efeitos negativos sobre o corpo humano? Não. Posso provar que, de todos os estudos existentes, é preciso que essa vibração mecânica tenha uma intensidade extraordinariamente elevada, coisa que está provado para o pessoal da aviação civil, aliás, foi provado por uma equipe portuguesa há muitos anos atrás, e foi considerado uma doença profissional para as vibrações de baixa frequência, para provocar alterações significativas fisiológicas mensuráveis e, portanto, ser um fator de risco. Mas é possível provar que o facto de haver automóveis nas ruas, mesmo que seja à distância, na Terra, não tem nenhum efeito negativo sobre a nossa saúde? Desse ponto de vista estritamente científico, não é possível provar. A aplicação do chamado, e com isto calmo porque vou ser provocatório, a aplicação do chamado princípio absoluto da precaução conduziria, portanto, a que tudo aquilo que fosse obra humana e que não tivesse existido desde há muitos milhares de anos, devia ser naturalmente proibido. Todas as ruas deviam ser interditas à circulação, incluindo as estradas e as linhas de caminho de ferro. Toda a eletricidade, todos os aparelhos mecânicos, aliás, toda a atividade técnica deveria ser interdita de acordo com o princípio de precaução, porque nenhuma dela existe há tempo suficiente e foi sujeita a estudos epidemiológicos suficientes durante um número de milhares de anos suficientes para verificar se não teria qualquer efeito sobre o organismo. Ou seja, eu acho que a certa altura é preciso entrar em critérios de plausibilidade. E volto a dizer, se de facto certos campos são muitíssimo inferiores àqueles que, de qualquer forma, a vida nesta Terra, desde que existe, está sujeita, e em alguns casos até está sujeita a campos muito superiores, então é plausível, na ausência de respostas positivas de todos os estudos existentes, é largamente plausível admitir que não têm esse impacto.
Boa tarde. Aproveitando a presença de alguns especialistas e investigadores, gostava de colocar uma questão muito prática que tem a ver com o pequeno drama, entre aspas, que neste momento vivo no meu condomínio. Por algumas das coisas que já foram ditas, já percebi que se calhar alguns dos nossos receios não têm assim tanta razão de ser. Seja como for, e se fosse possível, gostava que me falasse um bocadinho sobre isto para eu poder falar com mais propriedade na próxima reunião de condomínio. Eu tenho uma antena de telecomunicações, da TMN, na cobertura do prédio, que tem animado bastante as reuniões de condomínio, porque há as pessoas que naturalmente estão preocupadas com a questão das radiações e da saúde e que são completamente contra a existência da antena, e há aquelas pessoas que estão naturalmente a favor e que dizem que se tem que existir uma antena de telecomunicações nas imediações, então que esteja no nosso prédio, porque supostamente o local mais seguro ou que provoca menos problemas é precisamente o nosso prédio, portanto é o melhor local para se estar é debaixo da antena. É um argumento que eu acho que também é partilhado pelos vizinhos do prédio ao lado. Exatamente, é o argumento para raios. E pelos vistos, é também essa a sensibilidade dos vizinhos do prédio ao lado, que acham que então se as radiações fazem menos mal na vertical, farão pior na horizontal. E isso talvez explique que a antena esteja a ser alvo de constantes atos de vandalismo, precisamente. Esperamos, é o nosso palpite que sejam os vizinhos do lado que de alguma forma acedem à cobertura e que estão a vandalizar a antena porque ouviram falar que as radiações atuam na horizontal. E eu gostava que se pudessem falar um bocadinho sobre esta questão, pelo menos para tranquilizar os ânimos lá no prédio.
Obrigada. Eu dava desde já a palavra que é o Luís para responder, mas seja breve, está bem, para permitir outras perguntas a seguir.
Eu vou falar por SMS, pode ser? Primeiro SMS. Para a esmagadora maioria das instalações das antenas de telemóveis, a distância, chamemos de segurança, ou seja, a distância a qual nós não devemos estar em permanência juntos da antena, varia entre 1 a 3 metros. Ok? Este é o primeiro SMS. Portanto, qualquer pessoa que esteja a uma distância superior, vamos chamar 5 metros, vamos dizer 5 metros, está sujeita a um nível de radiação eletromagnética que está abaixo dos valores que já foram falados aqui hoje. Este é o primeiro SMS. Posso dizer mais dois SMS? Obrigado. Segundo SMS, aquilo que referiu da radiação fazer menos mal na vertical, o palavreado não é exatamente esse, permita-me corrigir-lhe, mas o que se passa efetivamente é que as antenas de comunicações móveis radiam essencialmente na horizontal, por razões técnicas que não vale a pena discutir aqui. E, portanto, significa que efetivamente a radiação das antenas na vertical, quer para cima, quer para baixo, está 1000, 10000, 100000 vezes abaixo do valor que é radiado na horizontal. Como na vertical ainda temos a atenuação que está introduzida pelo botão e por todas aquelas coisas que ainda é razoável, pode ir até 100 ou 1000 vezes, isso significa que quem está à frente da antena na horizontal, portanto no prédio da frente, está sujeito a um nível de radiação que pode ser 1000 ou 10000 vezes superior àquilo que efetivamente as pessoas têm no prédio onde habitam. Terceiro SMS, pode ser? Terceiro SMS, apenas para referir, que há um bocadinho esqueci de dizer isso, nós temos aqui equipamento de medida de sondas de campo eletromagnético destas coisas todas, teremos todo o gosto de medir os vossos telemóveis e as lâmpadas que estão aqui instaladas.
Só para terem a noção de que a pergunta como fiz... Eu recordo-me que em 2002, 2003, respondi a 200 e tal queixas por mês, que é exatamente com essa pergunta. Portanto, é uma pergunta que é legítima para as pessoas. De facto, também as pessoas que estão no prédio são as que estão mais protegidas por causa disto, disse o Dr. Luís Correia. Agora, há uma coisa extremamente importante que disse o Sr. Ministro, que é isto relativamente ao princípio da precaução. O princípio da precaução também pode ter um efeito perverso, que é assim, se está a ser utilizado é porque de facto isto faz mal. A partir de uma dada altura, a Organização Mundial da Saúde disse que no que dizia respeito a antenas de telemóveis, o princípio da precaução não devia ser utilizado. Só uma outra para o Sr. quando perguntava assim, quem é que deve fazer isto? Há a comunicação de risco, e isto é extremamente importante. A regulamentação é extremamente importante, mas a comunicação de risco deve ser feita. Digo como está à vontade, porque agora sou responsável pela saúde ambiental do Ricardo Jorge e antes era o responsável pela saúde ambiental da Direção-Geral da Saúde. A comunicação de risco em Portugal, no que diz respeito a influências da saúde, é pertença da Direção-Geral da Saúde.
Muito obrigado. Há mais... Eu tenho a impressão que tinha visto dois braços no ar aí embaixo, mas não sei se... Sim, faz favor. Alguém pode levar um microfone?
Muito obrigado, muito boa tarde. Antes mais, as minhas felicitações por mais esta organização da nossa Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e da Assembleia da República e o agradecimento pelos esclarecimentos que nos têm aqui prestado. Eu tenho uma questão muito rápida, apesar de ser alentejano, também vou falar por SMS. Alentejano. E a questão é esta. Qual é, de facto, a vantagem que se consegue com o enterramento das linhas de alta e muito alta tensão? Qual é a diminuição que se verifica na radiação à superfície? É só isto. Muito
obrigado. Obrigado. Há ali uma pessoa que gostaria de responder. Posso-lhe passar alguém? Tem o microfone para aquele lado.
Boa tarde, chamo-me José Rocha Nogueira, trabalho no Departamento de Saúde Pública da IRS do Norte e faço parte de um grupo de trabalho da Direção-Geral da Saúde que está a ultimar precisamente uma circular relativamente aos riscos para a saúde associados às linhas de distribuição e transporte de energia. O que a bibliografia internacional refere é que quanto mais afastado da população estiver as redes, a linha de distribuição e transporte de energia, maior segurança terão as populações, porque o grande problema é precisamente o afastamento, principalmente relativamente aos campos magnéticos, uma vez que os campos elétricos até podem ser atenuados através de obstáculos, tipo árvores, casas, etc. O grande problema com o enterramento são, simultaneamente, dois problemas. Por um lado, não é tão conhecido o efeito através do enterramento das linhas, coisa que através da transmissão do ar é relativamente bem estudado. O enterramento depois pode trazer problemas adicionais, nomeadamente o facto de o campo magnético se poder transmitir para as habitações através de todas as estruturas que circulam enterradas, as canalizações, as redes de esgotos, etc, etc. E, por outro lado, o enterramento vai fazer com que as linhas estejam mais próximas da população, ou seja, os campos magnéticos conseguem estar, por assim dizer, a influenciar mais a população do que se eles estiverem a nível aéreo. Portanto, o grande problema do enterramento é esse.
Enquadrado. Bom, boa tarde. O meu nome é Vladimir Miranda, eu sou da Faculdade de Engenharia do Porto e do Inesp Porto, e a minha especialidade é energia e alta tensão. E devo dizer, pedir, eu, quando me contactaram para vir aqui ao Café de Ciência, eu acedi com muito gosto e perguntaram-me delicadamente se eu gostaria ou teria intenção de falar, e eu disse, bom, eu tenho muito amor à ciência, mas se não falar, o café fica-me caro. Descer e subir outra vez. Depois ouvi dizer que aqui o café que tinha algum podia ter, por ser mais cancerígeno, até não sei, eu bebi o café e cheguei logo a chávena para longe para não ter problema. Na verdade, a pergunta que colocou sobre os cabos enterrados ou não exige de mim que eu faça um pequeno raciocínio com um passo atrás. Isto é, para o problema que é mais levantado, que é o problema do campo magnético, não importa verdadeiramente qual é a tensão a que está a linha elétrica. O problema essencial deriva da corrente que passa na linha. Portanto, não é por ser uma linha de 400 kV ou de 220 V que o problema é mais grave ou menos grave. Quer dizer, não tem gravidade nenhuma, na minha opinião, é preciso cuidado com o uso das palavras. Na verdade, a intensidade do campo, faça bem ou faça mal, não interessa agora apenas do ponto de vista físico, a intensidade vai depender de várias coisas. As principais são o afastamento que há entre os condutores que compõem a linha. Vamos supor que é uma linha com três condutores, daquela que a gente vê de alta tensão aí nos campos. O afastamento que têm os condutores uns dos outros determina uma certa assimetria cá em baixo na posição, a distância de um indivíduo à linha está diferente aos diferentes condutores, e sim faz aparecer um valor de campo. O afastamento, se for menor, a intensidade do resultado do campo magnético é menor. Se estiverem muito afastadas, a intensidade pode ser maior, ou sentir-se como maior, perto da linha. E, portanto, quando a gente fala em linhas de muito alta tensão, de 400 kV, elas, por outras razões, são obrigadas a ter os condutores mais afastados uns dos outros. E, portanto, isso dá como resultado que, por baixo da linha, apareceria um campo de maior intensidade. Porém, como por causa dos níveis de tensão e de regulamentos que têm outro objetivo, as linhas são postas mais altas, mais afastadas das pessoas, né, por causa de precauções contra contactos, etc., imagino, a distância também diminui o valor do campo e, portanto, temos um efeito que aumenta o campo local por baixo da linha, que é o afastamento dos condutores, mas temos um fator que diminui o campo, que é eles estarem mais afastados. Bom, linhas de 400 kV enterradas é uma certa barbaridade económica, né? Mas não podemos pôr os condutores muito, muito perto uns dos outros, tem que ter ainda uma certa distância de isolamento, embora a gente use uns materiais especiais para permitir essas distâncias. Mas provavelmente uma linha de 400 kV enterrada será com condutores monofásicos, como a gente chama assim, que é condutores separados, enterrados no solo, separados na mesma base do solo. Qual é a grande vantagem disto? Ou se quiser, qual é a desvantagem? Ou qual é a compensação? Temos as linhas mais próximas uns dos outros, isso diminuiria o efeito do campo, de formação do campo, mas temos, são enterrados a 2, 3 metros de profundidade, temos muito mais próximos. E, portanto, no cómputo global, é pior enterrado. Mas tem uma grande vantagem, é que não as vemos. E, portanto, tranquilamente, podemos fazer um piquenique em cima da linha. A grande vantagem, não é, é que a radiação eletromagnética no espectro visível, não é, que é o que nós apanhamos nos olhos, já não é refletida pela estrutura. Portanto, enterrar a linha de 400 kV, que obriga a pôr condutores separados debaixo da terra, vai colocar, na verdade, à superfície uma situação pior, a não ser que as enterrassem muito fundo, enfim, dinamite, não é? Abrir, talvez, e tal. Quer dizer, não é uma solução para o problema alegado. E eu também gostaria de dizer outras coisas, mas se calhar, se me deres licença, mais daqui a bocado eu falo.
Com certeza. E ali outra pessoa queria falar. Eu se calhar gostava de ouvir mais perguntas, porque eu não estou a ver braços de no ar. Está a
Bem, eu não sei se... Sim. Eu não vou levantar enfim, não vou fazer uma pergunta, mas vou levantar um tema à discussão. É que todos os argumentos têm sido colocados do ponto de vista dos cientistas, mas eu parece-me que aqui há um problema claro de informação, porque o cidadão, normalmente, o que se preocupa, se não compreende o problema, portanto, se não tem respostas às perguntas, ele vai se preocupar é com a antena que vê no quintal do vizinho. E, portanto, mesmo que não faça nenhum mal, ele vai desenvolver patologias do foro psicossomático. Portanto, as coisas vão aparecer. E isto é uma questão concreta. Portanto, os estudos epidemiológicos podem não encontrar nenhuma associação causal, mas a pessoa, o indivíduo, por quem temos que ter respeito, porque temos que ter respeito pelo indivíduo, pode gerar estas disfunções porque vive num estado permanente de stress, ao qual não encontro resposta. A outra questão que eu gostaria também de levantar era a nossa compreensão sobre o cérebro é muito limitada. E muitos dos parâmetros que estão aferidos para o indivíduo adulto normal. Ora, nós não compreendemos muito bem qual é a influência dos campos eletromagnéticos, por exemplo, no desenvolvimento do cérebro das crianças. Até que ponto é que a influência dos campos eletromagnéticos podem afetar a coordenação elétrica das redes, por exemplo, dos neurónios de espelho, que são fundamentais para os processos de aprendizagem e de socialização das crianças? Nós não sabemos. Até que ponto é que uma exposição contínua e prolongada por décadas pode ter algum efeito nas demências cerebrais? Não sabemos. Portanto, eu penso que, embora concordemos, cientificamente não há grandes razões para termos preocupação, na verdade, do ponto de vista da investigação científica, há muitas coisas a fazer porque não compreendemos muitos aspectos centrais deste problema e também a outro nível é fundamental transmitir informação que as pessoas compreendam para poderem desmistificar os problemas, porque senão vão adoecer.
Agora já se ouve. Obrigadíssimo. Há pouco foram dados, designadamente pelo Sr. Professor Carlos Salema, vários dados relativamente sobre as radiações. Portanto, a questão que eu gostava de colocar tem a ver com a duração da exposição. Porque se é verdade que a exposição ao Sol tem uma determinada influência, é verdade que nós estamos mais tempo, ou durante mais tempo, ao telemóvel, durante um ano, do que, por exemplo, em exposição ao sol, atendendo a que as pessoas possam ter 15 dias, 20 dias de férias, se tiverem exposição, obviamente, numa praia. E quem diz ao telemóvel, diz à linha de alta tensão. Porque a comparação, com todo o respeito entre a linha de alta tensão e o solário, não pode ser uma comparação, porque o solário é uma opção. E muitas das vezes, viver debaixo de uma linha de alta tensão é uma consequência. E também, esta não é bem uma pergunta, mas de qualquer maneira, desta parte inicial do debate, já se percebeu que, do ponto de vista da influência das radiações das linhas de alta tensão, que colocá-las por via aérea ou enterrá-las tem as consequências que já foram referidas. Portanto, com certeza que a opção será afastá-las das comunidades humanas. E designadamente este não ser um problema de saúde, mas ser porventura um problema de ordenamento das nossas cidades e das nossas e da nossa organização. Gostava também de nos ouvir sobre este aspecto.
Carlos. Vou tentar ser breve, mas vou tentar também responder à pergunta. O meu gabinete fica na Torre Norte do Instituto Superior Técnico, virada Poente. Estou no 10º andar, tenho uma excelente vista sobre Monsanto. Em Monsanto, como com certeza o deputado sabe, existem 3 cadeias de televisão e 3 emissores de televisão. Eu não vou dizer quais são as cadeias, mas sabe com certeza quais são. Qualquer delas coloca no meu gabinete um campo eletromagnético e sempre colocou, desde que a torre lá está e que esteja eu lá dentro ou não, porque elas emitem 24 horas por dia, que é cerca de 10 vezes mais intenso que o campo eletromagnético de uma estação de base colocada, duas estações de base que eu vou referir, uma no Holiday Inn, sabe com certeza qual é, mesmo ao pé da estátua, que fica talvez a 150 metros, ou coisa que o valha. Monsanto, eu diria que fica 4, 5 quilómetros do meu gabinete, e que uma outra estação de base, que está no edifício do Instituto Superior Técnico, dentro do próprio campus do Instituto Superior Técnico. Não vi até agora ninguém preocupar-se com a influência da televisão, e eu só uso uma que tem que emite frequências muito parecidas com estes telemóveis, e que está há quantos anos? 50? Ou será que há mais? Se calhar há mais de 50 anos. Portanto, sob esse ponto de vista, a duração da exposição não é dramática. E, no entanto, já agora deixe-me só dizer-lhe uma muito rápida. Em frente... Pois, isso é isso. Felizmente que há campo magnético da Terra, Sr. Ministro. Por outras razões. É que o Sol, de vez em quando, tem das suas. E quando ele manda aqueles ventos solares, ainda bem que há um campo magnético. Portanto, eu espero que não se lembre de fazer um projeto para tirar o campo magnético à Terra, que me faz cá muito jeito. Mas voltando, eu nunca vi ninguém preocupar-se com a influência, já agora vamos voltar às crianças, das crianças verem televisão. Não pela parte social, não nada disso. A maior parte dos tubos de raios catódicos das televisões, que são a maioria das televisões que existem em Portugal, emitem raios-x em quantidades não desprezáveis. E, no entanto, estão extremamente preocupadas pelo telemóvel, que alguns está não sei onde, mas com a televisão, que as criancinhas, às vezes muito pequeninas, passam o dia à frente dela, e isso ninguém se preocupa. Ainda não ouvi também de ninguém alguma situação para banir a televisão.
São duas coisas. Primeiro, os campos que estão com intensidade suficiente para provocar algum efeito nas células, nos tecidos, às frequências industriais são muito superiores, centenas de vezes superiores aos gerados pelos campos, pelos sistemas de energia. Portanto, não há nenhum efeito identificado. O caso que mencionou das crianças, há uma única associação, que é uma hipótese de trabalho, que neste momento é muito acarinhada por certos sectores nos Estados Unidos, que coloca a hipótese de, na vizinhança, isto para a forma como os americanos fazem as instalações elétricas deles, que não são como as nossas, na proximidade das linhas de alta tensão, ou das linhas onde há campos fortes, serem induzidas por essas linhas tensões nas canalizações de água, que levam a que as crianças, ao tomarem banho, estabeleçam um circuito condutor entre a torneira e a banheira, com alguns microamperes, e esses são suficientes, efetivamente, para excitar as células da medula óssea, nomeadamente no punho, tendo as crianças uma medula óssea muito mais vulnerável e maior do que a dos humanos. De qualquer maneira, essa hipótese, do que dos adultos, essa hipótese não se aplica nas instalações elétricas do sul da Europa. Só uma coisa sobre os carros, e responde também ao Sr. Deputado. Nós estamos a esquecer de que temos cabos nas cidades enterrados, que os cabos de média tensão, a energia é distribuída em cabos de média e alta tensão ao longo da cidade, e que há muitas casas, nomeadamente a nível de resto de chão, que têm um cabo enterrado a 1 metro ou 2. E esses não estão a ver como é que se iluminam enterrando as linhas de alta tensão. De alguma maneira é preciso levar a energia às pessoas. E esses campos que, por exemplo, na Finlândia e na Noruega estão medidos nas cidades, junto às ruas, são geralmente, em certas zonas, bastante mais intensos do que os provocados pelas linhas de alta tensão. Mas ninguém se lembra deles. Diria mais ainda, em muitos edifícios existem postos de transformação dentro dos edifícios, e existem também enterrados, que geram campos, muitas vezes, no andar de cima, porque muitas vezes o posto de transformação está na cave, muito mais intensos do que os provocados pelas linhas de alta tensão. Simplesmente não se vê, e como o campo eletromagnético não se vê.
Não cheira. Está bem, muito breve.
Que eu muito curto. Mais respondendo objetivamente à sua pergunta, os valores de referência estabelecidos pelo ICNIR, ligado à Organização Mundial de Saúde, consideram duas situações. Primeira situação, exposição contínua 24 horas por dia. Segunda situação, exposição de pico no máximo de 6 minutos.
Ok. Mais questões? Alguém que gostaria? Faz favor.
Sou a Helena, do Centro de Ciência Viva do Algarve. A minha formação é em Geografia. Tenho aqui as seguintes questões. A relação entre as bombas de gasolina e os telemóveis. A aplicação do laser e luz pulsada. E um bocadinho sobre a estética dos postes de alta tensão. Eu vivi até aos 10 anos numa área do Conselho de Faro que não tinha eletricidade. E a eletricidade só foi colocada naquela área depois do 25 de Abril e vários anos depois. Portanto, é a parte mais afastada da costa, que é sempre assim. É sempre assim? Não, a culatra está no meio da costa, não é? E das Ilhas Barreiras, e só teve eletricidade nos anos 90 para uma comunidade de quase 1000 habitantes. Ora, quando eu vinha a Lisboa, naquela altura de autocarro, quando era miúda, pelo Nacional 2, demorava 12 horas a vir de Lulé ou São Brás, que era o que estava mais próximo, até a Lisboa. E quando começava a ver os postos de eletricidade, aquilo cheirava-me a desenvolvimento. Porque em casa nós iluminávamos com Petromax, com candeeiros a petróleo e com velas, além do fogo da lareira. Então, quando chegava ali, perto de Setúbal, e via aquelas centrais elétricas cheias de fios e bobinas e tal, dizia, estes aqui estão tão avançados. E agora, as perspectivas são outras, os meus conceitos de estética são ligeiramente diferentes, mas não me incomodo muito com os postos de alta tensão. Até acho muito engraçado aquela colaboração em que fizeram lá umas extensões para as cegonhas fazerem os ninhos, e agora no Alentejo vê-se imensos ninhos de cegonhas, e parece que as cegonhas agora já nem gostam de emigrar. Ora, portanto, uma outra coisa só sobre energias. Cheguei aqui, nunca tinha entrado nesta biblioteca e reparei que as lâmpadas tinham sido substituídas por lâmpadas de baixo consumo. Ora, e foram todas substituídas. Só está ali uma, parece que ou não está bem ligada, ou fundiu. Agora, quando se faz estas substituições, acho que era muito educativo manter algumas lâmpadas antigas e só as substituir quando elas realmente chegam ao fim da vida. Isto é um gasto supérfluo. E um mau exemplo.
Com certeza. Sim, sim.
Vou responder apenas às bombas de gasolina. Não há nenhuma relação causa e efeito entre a radiação eletromagnética e a explosão da gasolina. Ponto final, parágrafo. Portanto, aquilo é um mito urbano ou qualquer outra coisa que queiram chamar. Está legislado, há uma portaria, não sei o quê, não há nenhuma relação causa e efeito. Acho que os meus colegas da física e da eletrotécnica aqui me apoiam nisto. A única maneira, se nós queremos tornar as bombas de gasolina mais seguras, é tirar as faíscas de lá de perto. Não sei se têm noção que há um objeto que que tem faíscas lá dentro, que é o carro, que tem velas. E, portanto, se nós queremos tornar as bombas de gasolina mais seguras, o que nós temos de fazer, e agradeço que haja legislação nesse sentido, é desligar o carro 100 metros antes de chegar à bomba de gasolina, as pessoas empurram o carro até chegar à bomba de gasolina, e assim evitamos as faíscas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais questões que queiram levantar em relação a este problema? António.
Uma questão que há aqui claramente em termos de comunicação e que parece ser o problema básico no meio disto tudo. E nós temos estado a falar de um assunto em que, e aqui está claramente mostrado, que a comunidade científica diz que não há razões para os receios que existem aí. Agora, só mudando só muito ligeiramente e muito temporariamente o assunto, para ver o contrário. Eu há pouco tempo ouvi, e não é a primeira vez que eu ouço, esta extraordinária observação. A Organização Mundial de Saúde são os alarmistas, andaram para aí a dizer aquelas coisas todas acerca da gripe das aves e, afinal de contas, ainda não aconteceu nada. Só falta terminar a frase a dizer, ora bolas. Há aqui esta questão de percepção de o que é que, de facto, deve ser transmitido às pessoas, porque, pelos vistos e com estas duas noções, nós acabamos por ter preço por ter cão, preço por não ter. Ao tentarmos precaver o risco e informar acerca de riscos, criamos uma expectativa, às vezes que funciona depois em sentido inverso, dando-nos aquela noção, afinal de contas, não aconteceu nada e, portanto, há aqui alguma coisa, são os alarmistas. Por outro lado, às vezes não estamos a conseguir responder devidamente aos alarmes das populações. E eu gostava de alguma sensibilidade, isto é, de ouvir a sensibilidade em relação ao problema de comunicação e o que é que, de facto, nós podemos comunicar em relação a este assunto.
Eu acho que este assunto, eu agora desculpe, vou dar a palavra ao Dr. António Vaz Carneiro, que foi convidado a estar aqui connosco para falar um pouco sobre ética e outros assuntos, e eu gostava de lhe dar a oportunidade de depois deste debate todo, o que é que gostaria de acrescentar.
Sr. Presidente, Sr. Ministro. Meus senhores, eu sou médico, tomo conta de doentes, é isso que eu faço. Além, sou professor universitário, portanto, tenho obrigações docentes pesadas e faço investigação clínica, nomeadamente na área cardiovascular. Portanto, não sou um expert nesta área, mas sou um expert em medição, comunicação e gestão do risco clínico. Ou seja, o que eu faço todos os dias é tentar explicar a um doente meu que vai sofrer uma válvula cardíaca qual é a probabilidade que ele tem de morrer. Eu um dia descobri, perplexo, quando eu virava com ar científico para um doente e dizia: você tem 2% de hipóteses de morrer e 10% de hipóteses de ter um problema grave, ele achava que no dia seguinte ia ter 2%, ia ter quase absoluta essas complicações, 10% no dia seguinte ou 2% no dia seguinte. Eu humildemente refiz a minha ideia para dizer-lhe que cada 100 doentes igual a ele operado a uma válvula, 2 deles morriam e 10 tinham complicações. E passei a ter uma muito mais melhor capacidade de comunicar. Porque é facto, isto aqui estamos aqui a falar. Eu penso que é bom darmos uma noção de que é a clínica aqui, com todo o respeito por todos os técnicos. O pessoal lá fora tem medo disto de uma questão de saúde. E há também aqui um aspecto secundário, eu vou pedir um bocadinho mais que 5 minutos só, depois calma e vai nada, que é o problema da relação entre um fator de risco e uma doença. E para vos demonstrar a extrema dificuldade que temos na concepção do que é um fator de risco. Vou-vos dar um exemplo muito simples, muito claro, que é a relação que há entre a hipertensão e o acidente vascular cerebral. Não há discussão em medicina, não é um problema, digamos assim, polémico, isto é perfeitamente aceito, a hipertensão arterial é um fator de risco para o acidente vascular cerebral. No entanto, a esmagadora maioria dos doentes hipertensos nunca vão ter acidente vascular cerebral. E mais de metade dos doentes que têm acidente vascular cerebral não têm hipertensão. Mal. Mal. Em que é que ficamos? O que é que eu faço amanhã? Trato ou não trato? E, de facto, o que se passa aqui, penso eu que é o centro, não é a ciência que está por trás. É todos aceitarmos, cientistas, povo em geral, governantes, instituições, que a linguagem científica possa ser aquela que nos sirva de base para as nossas discussões. E isso não é verdade. Isso é cruelmente não verdade. Nós estamos a falar em iliteracia, mas eu gosto de um conceito que é inumeracia. Eu desafiava aqui já todos os presentes a tentarem dizer-me, e estamos aqui numa assembleia de pessoas que não são do povo, mas se eu chegasse ao pé das pessoas e dissesse esta simples frase, o que é que eles entendem? Amanhã há 30% de hipótese de chover. O que é que a pessoa está lá fora entende quando o homem da meteorologia lhe diz amanhã há 30% de hipótese de chover? Saio ou não saio com guarda-chuva? Quando esta pergunta foi feita em Chicago, nos anos 80, as respostas foram. Um grupo dizia que no dia saía sempre com guarda-chuva, porque no dia seguinte ia 30% do tempo chover, de certeza absoluta. Havia um segundo grupo que achava que em Chicago, 30% de Chicago chovia e no resto não. E havia uma terceira hipótese, um terceiro grupo, que dizia que em 30% dos dias, iguais ao amanhã, durante o ano, chovia. A.G. Wells dizia que para a cidadania do século XXI era absolutamente essencial o pensamento estatístico, sem o qual nós não podemos entender a ciência. E, de facto, quando nós estamos a trabalhar em medicina, eu digo a um doente meu que ele vai ter um efeito secundário de uma droga, é um problema desgraçado para ele compreender o que estamos a falar. E, quando nós estamos aqui a falar em termos de bases científicas para afirmar riscos em medicina, elas são extremamente difíceis. E eu suporto exatamente o que o Alexandre disse. Medir riscos baixíssimos é um trabalho impossível, praticamente. Ou seja, por outras palavras, quando o risco que nós estamos aqui a calcular das linhas eletromagnéticas é tão baixo que eu, para conseguir fazer uma diferença, o primeiro que eu tenho que fazer é medi-la, como o professor Pinto Sá fez. E comunicar às pessoas que o risco é uma leucemia de 3 em 3 anos e uma morte de 12 em 12 anos. Para poder comparar com outros riscos, como seja o grau de exaustão dos automóveis, ou o tamanho das janelas, ou o que for. Portanto, para mim, o que me parece mais importante no meio de tudo isto era nós sermos capazes de comunicar o risco de uma maneira que as pessoas, em geral, entendessem. Ou seja, por outras palavras, que fossem depois capazes de entender exatamente qual é o problema. Porque não é, penso que não será, a linguagem científica pura e dura que estamos aqui a ter, que vai fazer passar a mensagem. Eu penso que esta batalha das linhas está perdida. Não penso que as pessoas agora, quando nós chegarmos ao pé delas, como eu explico, possamos virar este assunto. E agora, já para terminar, muito rapidamente, acerca da gripe das aves, e acerca já assim também da BSE, das doenças de vacas loucas. A percepção do risco, que é um risco grande e invulgar, pouco frequente, as pessoas sentem muito mais do que o risco pequeno diário. É por isso que o pessoal fuma. O pessoal fuma porque acha que a pequena quantidade de tabaco não vai fazer grande mal. O que eles têm medo é de que lhes caia qualquer coisa em cima da cabeça. Eu tenho um doente meu que chega com 20 anos ao meu consultório e diz-me, vim cá fazer um colesterol. Eu digo, como? Vinha pedir um colesterol ao seu professor. Ele disse-lhe, mas porquê? Fiz uma história clínica, há doença familiar de colesterol elevado, e aí sim. Não, ouvi no jornal que eu tinha que ler o colesterol porque era um problema para a saúde. E eu disse, olha, Slava, qual é o meio de transporte é que tem? Eu tenho uma moto, doutor. Ah, muito bem. Olha, e daqui a Coimbra? Quanto tempo é que você leva ao seu professor? Se isto for um dia bom, uma hora e um quarto. Quer dizer, ele não acha que andar 250 em cima da moto que o vai matar. O que o vai matar é o colesterol. E este é o nosso problema. A BSE é a mesma coisa. A BSE, a incidência é 1 por 10 milhões. Nós tivemos o nosso caso. Um caso, no entanto, fomos massacrados durante anos que não podíamos comer carne de vaca. Quanto à gripe das aves, deixa-me dar-lhe alguns números interessantes e com isto calmo. É óbvio que a gripe das aves é uma doença não existente. Vou-lhe explicar porquê. Até há 3 meses ou 4 atrás havia qualquer coisa com 400 casos. Isto dá uma incidência de um caso por 24 milhões no mundo. Esses casos estavam todos acantonados em dois países, dois terços destes casos. É uma doença má, tem uma taxa de mortalidade de 60%. É uma doença má. Mas a probabilidade dela de fazer uma epidemia é muito baixa. Ela foi altamente detectada. Chama-se isto o viés de detecção. Ela veio para a primeira linha dos jornais porque houve pessoas da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Sebarro, que disse que íamos morrer 150 milhões. Uma afirmação destas, uma afirmação irresponsável, porque eu aposto, eu tenho apostado algum jantar, vou apostar outra vez, que nunca vai haver epidemia nenhuma de gripe das aves, como também não houve da BSE. Mas a questão aqui central continua a mesma. Qual é a nossa percepção do risco? Como é que nós entendemos um risco? E o risco das altas tensões é muito mais para as pessoas. Eu isso pedia um pouco da vossa compreensão. Para as pessoas, e isso é o meu dia-a-dia, é muito mais sensível isto do que alguns outros riscos muito mais frequentes, como seja, pura e simplesmente, quando eles me pedem para, quais, o que é que devem fazer para tratar da sua saúde, eu só digo 3 coisas. Não fumar, beber pouco, beber um bocadinho, porque beber álcool protege em termos dos lípidos no sangue, beber um bocadinho de vinho, especialmente bom, como é óbvio, e pôr o cinto de segurança. Porquê? Porque as 3 causas principais das vendas de mortes de gatos em Portugal são cardiovasculares, ligadas ao tabaco e os acidentes de automóvel. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais algumas questões de esclarecimento. Eu acho que o António levantou aqui o tópico fundamental que é. Não sei se há mais perguntas. Há mais perguntas? Que queiram esclarecer? alguém... Está bem. A questão da comunicação do risco, que é uma questão importante, e depois a compreensão das estatísticas e dos números que foi levantado agora no fim. Porque isso tem muito a ver com, por exemplo, dizem que aumenta o risco para o triplo, mas se o risco é 1 em 10 milhões, aumentar para o triplo passa a ser 3 em 10 milhões. E, portanto, e se for 1 em 10, aumentar para o triplo é 3 em 10, que é completamente diferente, não é? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem, eu acho que há mais pessoas que querem fazer intervenções, mas eu gostava de saber das pessoas que aqui estão, que se sentem ainda pouco esclarecidas, ou que acham que houve alguma questão que não ficou clara, que se manifestassem agora, porque há várias pessoas que ainda querem fazer uma intervenção, duas ou três, e que eu queria que fosse muito breve, talvez aqui este senhor que está aqui nesta mesa ao lado, alguém pode levar o microfone, por favor. Está aí ao lado.
Obrigado. Boa tarde. Era só para pedir ao Sr. Professor que explicasse, por favor, aquela situação ou afirmação que disse que o problema das linhas de alta tensão era uma batalha perdida. Eu acho que ficou isso. Obrigado.
Eu costumo dizer que eu só falo daquilo que sei, é um bocadinho que sei a ciência clínica, não é? Mas arrisquei-me a meter um bocadinho para a frente, porque eu acho que o que a mim parecia essencial era uma educação científica prévia à existência do problema. Eu sei se isso nem sempre é possível, mas é um bocadinho o problema que foi da coincineração. Quando se adotou a política com a incineração, depois os técnicos foram questionados, foram postos em casa, eles estão a fazer o favor ao governo. E aí perde-se um bocadinho isso. Eu hoje acho que não posso ir para nenhuma assembleia, e iria, como de gosto, se me convidassem a uma assunto, a freguesia qualquer, explicar isto, e eu acho que as pessoas não me acreditavam. Quer dizer, elas já estão demasiadas... Porque, repara, há um homem que é um chamado Sherman, que é um americano, que tem um livro muito interessante, que se chama assim, Porquê é que nós acreditamos em coisas absurdas? E é muito interessante, porque há uma potência muito grande para acreditar. Eu penso que o principal problema é que nós não temos uma solidez científica para podermos entender as coisas. E é injusto pedir isso às pessoas, eu acho. Quando o facto já está público, eu fico muito pessimista de o podermos dar a volta. Mas serei eu, talvez eu não tenha razão. É meramente a minha opinião pessoal. É-me difícil agora lutar contra isto. Está a ver? Lutar contra a ideia... Mas vamos lá sentar-nos todos e pensar um bocadinho na ciência e convidar os nossos experts para explicar. Eu penso que as pessoas já não estão abertas a isso. É por isso que eu diria que é muito difícil. Temos de tentar, mas será muito difícil. É só isso nesse sentido. Mas eu estarei errado, com certeza. Atenção.
Eu gostava de dar uma resposta contrária, de experiência pessoal. Eu trabalhei muitos anos na Suíça, no CERN, numa altura em que estava em debate a construção do que é hoje o maior acelerador do mundo, que está por baixo de terra, tem mais ou menos 40 km, é uma espécie de grande túnel de metropolitano, a 100 metros. A maioria dos sítios está a 100 metros de profundidade, passa por baixo do aeroporto de Genebra, passa por baixo de várias aldeias, vai até ao Juro e volta. Era preciso obter autorização para a construção desse túnel e a construção do acelerador dentro do túnel de todas as comunas, quer em Suíça, quer na Suíça, quer em França. Se houvesse uma delas que votasse contra, o acelerador não podia ser, não podia ser construído. Os físicos que trabalhavam, eram um jovem físico nessa altura, que trabalhavam ali, fomos às várias assembleias municipais e aos vários debates, porque vamos lá ver, não é uma coisa, eu sei que, que não é uma linha de alta tensão que não se vê, mas sabe-se, é um túnel com aceleradores de partículas de alta intensidade que passa debaixo da nossa casa. Passa debaixo do nosso quarto. E é complicado, porque, de facto, a corrente elétrica que lá passa e a intensidade é fortíssima, e é preciso explicar que quando um eletrão é desviado, a radiação é na horizontal, é no plano em que ele é desviado. Não há radiação na vertical. Nenhuma. E que não vale a pena agora também discutir, se porventura houvesse a 100 metros de terra. E era preciso perceber isto. Ora, eu posso lhe dizer que ao longo do ano em que estes debates tiveram lugar, foi possível, de facto, ao preço de um envolvimento maciço da comunidade científica, que tinha de estar disponíveis para falar com todas as pessoas, desde os agricultores meio iletrados da zona, até às pessoas que achavam que sabiam tudo sobre o assunto, encontrei de tudo, na França ou na Suíça, mas de facto o que estava em jogo era uma coisa que passava por baixo da casa deles. E de facto posso lhe dizer que o resultado foi o resultado que hoje se vê. Houve uma adesão maciça ao projeto, e, portanto, é possível fazer com que a cultura científica possa ser transmitida e adquirida pelas pessoas. Agora, exige um envolvimento muito grande de todos aqueles que, de facto, sabem que estão envolvidos.
Deixa-me só comentar e depois eu passo, porque eu acho que ainda mais. Eu acho que isto levanta dois outros exemplos que eu acho que são característicos e muito importantes na Europa nos últimos 20 anos. O primeiro foi a questão dos organismos geneticamente modificados, na qual houve um desleixo total sobre a discussão com a sociedade sobre os organismos geneticamente modificados. E o resultado é que na Europa continua a ser muito difícil a introduzir organismos geneticamente modificados. Uma das coisas que a Europa aprendeu é que, em relação, por exemplo, hoje à introdução das nanotecnologias, já está a haver um debate muito grande, um debate sobre a comunicação do efeito e o que é que podem ser os efeitos das nanopartículas, e que todos pensam que é um processo essencial para que não haja esta reação extremamente negativa. Portanto, a necessidade de ter um debate sobre as questões antes delas virem ao público é fundamental. Eu agora ia passar a mais uma pergunta. É uma pergunta? Faz favor. Eu preferia ter perguntas do que respostas nesta altura, portanto...
Muito obrigado. Miguel Tiago, do Grupo Parlamentar do PCP, aproveitar um segundinho só para saudar todos, agradecer a presença, saudar a iniciativa através da Comissão da Assembleia da República, obviamente a Ciência Viva. De facto, tem sido bastante enriquecedor o debate, algumas questões inclusivamente bastante acertadas, nomeadamente as do Sr. Deputado António José Seguro, e aproveito para relembrar que há uma delas que ficou por responder, que é da importância do ordenamento do território nesta matéria da gestão do transporte de energia. Independentemente das concepções e dos modelos científicos em que registamos aqui uma curiosa unanimidade que fora deste espaço dificilmente se verifica, eu tenho ali estudos no meu gabinete que dizem exatamente o contrário do que aqui foi dito. Não sei, embora seja formado em ciências, não, obviamente não tenho a mínima competência para julgar da veracidade ou da certidão ou da validade de cada um desses estudos. Obviamente, enquanto eleito nesta Assembleia, tenho o dever de ter todos em conta naquilo que é depois a minha decisão, a decisão do meu partido. Eu só queria colocar uma questão, além deste reforço que já coloquei. Eu já estive com populações, nomeadamente em Sintra, Trajou-se, em que as linhas de muito alta tensão passavam, eu não consigo quantificar, porque não levei nada, nenhum instrumento para tirar as distâncias, mas passavam a distâncias muito pequenas dos telhados das casas, mesmo muito pequenas, mais pequenas do que podemos imaginar. E vi na cara daquelas pessoas uma manifesta tristeza e uma degradação acentuada da sua qualidade de vida. E ouvia muito ruído, porque, como sabem, a condução de energia elétrica por aquela via portanto, produz ruído, não sei se por causa da umidade, não sei, mas interage de alguma forma e produz ondas sonoras que acabam por ter algum efeito também na qualidade de vida das pessoas. E, objetivamente, independentemente dos impactos físicos, orgânicos e biológicos que aquilo possa ter, tem um efeito subjetivo que não podemos subestimar. E, de facto, aquelas populações que ali viviam tinham a sua qualidade de vida em risco, quer queiramos, quer não. E por consequência, a sua saúde, porque nós não temos uma visão estreita do que é a saúde do ser humano. A saúde do ser humano é multidimensional. Não é meramente se as radiações provocam cancro ou não. Isso não provocam, eu sou saudável. Não é? Portanto, há outras dimensões da saúde. E julgo que nisto poderemos, inclusivamente, partir como um ponto assente. Portanto, da mesma forma, se levantam aqui outras dúvidas, nomeadamente ao tempo de exposição, se há ou não há alguma influência. Eu julgo que não é tão taxativo das leituras que tenho feito e, aliás, também do próprio conhecimento que tenho, não é tão taxativo que não influencie. A própria estatística, sendo um parente da matemática em que a subjetividade é muito maior do que noutras áreas, não me garante que um caso em cada 12 anos numa criança, mas para que população? Para quantas pessoas debaixo da linha? Durante 12 anos, para quantas pessoas debaixo da linha é que há a probabilidade de aparecer uma? Portanto, tudo isso, se não conhecermos a amostragem e os métodos quantitativos utilizados, também não diz muito, não é? Eu preciso saber quantas pessoas é que lá estavam debaixo, qual foi o período de estudo, para saber qual é a dimensão do verdadeiro problema. Mesmo para terminar, tudo isto, independentemente das certezas, em 92, a incineração dedicada não tinha nenhum problema. Eu lembro-me que as populações em Setúbal se mobilizaram contra ela e que hoje está a ser abandonada. E era uma maravilha. O DDT era uma maravilha. A hormona do crescimento bovino era uma maravilha. Todas essas hoje estão proibidas, abandonadas e remetidas para o grau quase de catástrofe científica, ambiental, da saúde, etc. Portanto, só dizer que se houver opções políticas do plano do ordenamento do território que melhorem a qualidade de vida das populações, esse é ou não é um fator que deve, ainda assim, ter alguma preponderância, independentemente daquilo que são algumas conclusões que já se vão tirando na área da ciência.
Obrigado. Boa tarde. Eu quero falar sobre risco. Sobre risco, eu sou sociólogo, professor e investigador. É preciso da formação na sociedade, formação e informação para o cidadão, cada um, sobre a risco. Ou seja, saúde, ou seja, tecnologia, ou seja, outra. Significa que nós, que é intelectual, ou universidade, ou política, é responsável. Como a professora diz, médico, não fumar, não beber muito, não faz. Significa, mesmo a televisão deve, precisa da formação, sobretudo, porque nós, portugueses, gastamos muito, muito, sabe, sobre a energia, sobre isso. Significa é que sociedade consumador significa não há produto de qualificação. Esta precisa. Para mim, o tanque é sociólogo. Este é risco muito alto. Não precisa de telemóvel, não precisa. Esta é outra coisa. Mas tecnologia vai, mas até quando? Até onde? Não sabes.
Obrigado. Okay. Muito obrigado. Eu, são 8:15, e eu gostaria agora talvez de dar a palavra a 3 ou 4 pessoas que gostariam de reagir a algumas destas perguntas. Carlos, tu queres?
Problema da comunicação da ciência. Os cientistas têm grande responsabilidade nisso. E os cientistas têm de respeitar aquilo que são os sentimentos e as opiniões das pessoas, têm de as ouvir mais e têm de falar mais com elas. Esse é um trabalho que não é fácil, que não se resolve facilmente. São coisas que, por vezes, demoram muito a explicar e não pode ser explicado de uma maneira professoral, de cima para baixo. Dizer, o senhor, isto não faz mal nenhum. Já claro, não pode ser assim. Os médias têm um papel a desenvolver, o Ciência Viva tem um papel a desenvolver e há aqui muita coisa que pode e deve ser feita. Portanto, eu tenho de pôr a mão no peito e dizer que eu, como muitas outras pessoas, temos de fazer mais trabalho nisto e é um trabalho demorado, etc. A escola tem de fazer mais trabalho aqui. Há coisas que são muito difíceis de explicar porque parece que o nosso cérebro tem mesmo dificuldade com certas coisas. Eu conheço cientistas que têm medo de andar de avião. E não têm medo de andar de carro, e andam a alta velocidade de carro, e são cientistas, sabem o risco, é muito mais perigoso andar de carro do que o avião. Ou pessoas que dizem, o meu telemóvel não faz mal, mas o do outro faz mal. quer dizer, e eu vejo nisto em pessoas cultivadas, por último. Portanto, há um problema que parece ter a ver com o modo que nós funcionamos. A questão que foi aqui posta, e que foi posta também por outras pessoas, da ignorância. E eu aqui, meus caros amigos e amigas, ou ao contrário, amigas e amigos, ignorantes vamos ser sempre. A ignorância não pode servir de desculpa. Isso está garantido. Há sempre coisas que não vamos saber. Isso. Agora, a ciência consiste em reduzir essa margem de incerteza. A ciência não nos dá certeza, já vimos isso. Mas, às vezes, e muitas vezes, é esse o grande papel da ciência, reduz a nossa margem de incerteza. Claro que temos de ter sempre a mente aberta para vir o novo. O novo há de vir sempre, não temos preocupados quanto a isso. Mas também não pode ter, como já disse um grande divulgador de ciência, não pode ter a mente suficientemente aberta que os miolos não caiam cá para fora. Quer dizer, há coisas que sabemos com toda a certeza e essas aí, para saber mais, temos de as conservar na nossa. Muito obrigado.
Queria só chamar a atenção a dois pequenos aspectos. Um tem a ver precisamente com a comunicação e o conhecimento relativamente às matérias versadas. Eu não sei se têm conhecimento de uma publicação recente, o Eurobarómetro recente, que acho que saiu o ano passado, que nos colocava, a nível dos países da União Europeia, muito mal na fotografia, porque colocava-nos no terço inferior em termos de conhecimentos da população portuguesa relativamente a esta questão dos campos eletromagnéticos. E chegávamos ao, em termos de dados mais extremos, por assim dizer, que uma em cada três pessoas sabia que o funcionamento do computador estava associado à radiação eletromagnética, o que significava que 70% achavam que o funcionamento do computador não emitia qualquer radiação eletromagnética. Isto acho que é um aspecto que nos deve fazer refletir a todos, porque, na verdade, é muito difícil conseguir passar qualquer mensagem, neste caso, relativamente ao problema do risco existente ou da ausência dele, quando o nível de conhecimento é tão reduzido assim. E eu acho que aqui a responsabilidade passa por todos, quer dizer, não devemos apontar o dedo aos cientistas, aos políticos, quer dizer, eu acho que a responsabilidade aqui começa logo nos bancos escolares e daí para cima. E só para terminar, relativamente a este aspecto da certeza e incerteza, eu chamo a atenção que já o Bertrand Russell, ele dizia que o que as pessoas querem não é conhecimento, mas certeza. E eu acho que isso é algo que hoje em dia nenhum cientista consiga transmitir certezas. Porquê? Porque os riscos cada vez mais existentes a nível da sociedade, de uma sociedade em desenvolvimento e desenvolvida como a nossa, são cada vez mais múltiplos. Nós já não vivemos no tempo das cavernas em que eventualmente o risco era a pessoa sair e ser atacada por um tigre dentro de sabre. Hoje em dia o risco existe e é múltiplo, quer dizer, o facto de a pessoa estar rodeada de tecnologia por todos os lados, de ter meios de comunicação mais rápidos, mas que por outro lado também eles próprios são um risco, nós não conseguimos descolar a tecnologia do risco. Agora, acho que a grande solução é passarmos a ser mais proativos, ou seja, antes das situações acontecerem, nós informarmos e passarmos uma mensagem real e transparente de qual é o conhecimento sobre essa situação, porque depois estar a agir retroativamente, o efeito que vai ter é um efeito perverso, que é estarmos a soldo de, e, quer dizer, aquela mensagem não funciona.
Vamos ver se eu consigo ordenar o território dos meus pensamentos muito rapidamente em duas ou três mensagens. Em primeiro lugar, eu também queria dizer que vim cá sentindo que vinha cumprir um dever cívico, que era tentar pedir aos meus deputados que tenham muito cuidado na forma como falam sobre estes assuntos. Porque muitas vezes se recolhe o discurso científico e se passa desse discurso científico para uma opinião pública que tem um discurso de senso comum. E é muitas vezes uma frase do discurso científico que diz o contrário do que diz o senso comum olhando para essa frase. Isso aplica-se aos legisladores. Eu entendo que as leis e as normas que regulam, por exemplo, a intensidade de campo magnético associada com linhas aéreas de energia elétrica, que está muito bem do ponto de vista científico, mas talvez não tenha o bom senso suficiente do ponto de vista do povo comum. Porque regulando-se uma lei com base na intensidade de campo magnético é uma coisa que nenhum cidadão consegue olhar, ver e medir e apreciar e avaliar. E se tivesse uma lei que, baseada nesse conhecimento científico, transformasse isso em algumas normas de distância, toda a pessoa, mesmo não culta nas áreas da física, poderia entender, medir e apreciar e medir-se contra uma regra. E, portanto, às vezes o discurso tecnocrático da ciência penetra demasiado no discurso do legislador ou do político e depois é versado em leis que, não, na minha opinião, desculpem-me a falta de modéstia de poder emitir, acho que não têm bom senso neste aspecto. É o que se passa com as linhas de alta tensão. Não havendo uma norma associada aos campos magnéticos, mas uma norma de distâncias, ninguém consegue avaliar nada nem medir-se contra nada. Portanto, uma mensagem, um primeiro pedido, era que fosse refletida a introdução de normas baseadas em coisas que as pessoas são capazes de avaliar. Com mais excesso, menos excesso, mais precaução, menos precaução, mas para bem entenderem a importância das distâncias. A 15 metros de uma linha dessas normais de 220 kV, que temos muitas no país na transmissão de energia, a 15 metros, no pico da exploração da linha, quando passa lá mais corrente, a intensidade de campo magnético é cerca de 10 vezes menos do que o valor de intensidade do campo magnético terrestre. Ou seja, números, as pessoas às vezes podem não saber o que quer dizer o número, mas eu, quando era estudante no carro elétrico no Porto, nós tínhamos esta brincadeira, combinávamos uma conversa altamente complicada com termos técnicos e, portanto, impressionávamos o resto dos passageiros. Ficavam todos com um ar muito... Estes estudantes sabem muito, são de engenharia, vocês, e tal. Davam-nos palmadinhas nas costas, era muito, muito interessante. Campo magnético terrestre, a gente fala em 50 microteslas. É uma unidade, não interessa. Se conseguirem fixar microteslas, né? 50. A 15 metros, numa linha de 220 km, estamos no máximo da exploração, estamos a cerca de 5 microteslas. Secadores de cabelo, medidos em vários lados, recolhi informações sobre várias coisas, há uns estudos muito interessantes no Japão sobre isso, produzem a 30 centímetros de distância 4 a 8 microteslas. Há a mesma frequência, isto é importante, a frequência da onda é muito importante nos efeitos biológicos. Há a mesma frequência, um secador de cabelo tem mais importância, mas um aspirador a 30 centímetros de distância, pode ir até 20 microteslas. Medições feitas nas estações de metro e de comboio elétrico no Japão dizem que na plataforma Japão, a 1 metro de altura, estamos em 200 microteslas. Vamos fechar o metro de Lisboa rapidamente? O cuidado do que há que ter no discurso, não é? É medições no Japão, mas isso dá logo para fechar Lisboa, não é? Quer dizer, ninguém vai medir, toma-se a nuvem por Juno e temos isso. O discurso tem que ter muito cuidado, porque o motivo da oposição às linhas aéreas está contaminado por muitos outros fatores. Eu não sou ingênuo a pensar que é o problema da saúde o problema determinante de muitas das reclamações. E temos muitos, permitam-me uma imagem, pirómanos sociais. E às vezes nós, cientistas, comportamos-nos como o amigo que dentro de um celeiro com feno dá os fósforos ao pirómano. E depois não tive nada a ver com isso. Não fui eu que peguei o incêndio. Isto é o meu dever civil, é pedir que haja alguma reflexão. Nomeadamente, peço desculpa, Sr. Deputado, o cuidado de não medir as resultados da ciência como se fosse uma democracia. Não, por ter três coisas a dizer a favor e três coisas a dizer contra, não quer dizer que dá um empate ou se abstém. Mas às vezes, eu sei que não quis dizer isso com todo o respeito que lhe tenho, mas às vezes passa-se para o discurso público esta opinião. Se há um a favor e outro contra, então está um empate. Então não há certeza. A própria comunidade científica tem mecanismos de decantação da credibilidade das afirmações. E em Portugal nós temos que pedir aos poderes públicos que credibilizem a ciência portuguesa no seu conceito mais geral. Ora, eu tenho assistido lá do meu Porto, não é tão alto como o do Carlos Salema, mas vivo no Monte da Virgem, onde tem o emissor de televisão RTP, lá no Monte da Virgem, aliás também tem a TVI ao lado, não é? De Monte da Virgem, a 500 metros, não é a 5 km, a 500 metros, a tal ponto que as colunas do meu computador, mesmo desligadas da parede, continuam a tocar música. Não é? Eu a 500 metros. O problema de nós concentrarmos em coisas marginais, mas das quais se extraem outros resultados, desvia-nos de algum aspecto importante, que era o que eu queria terminar, que é a questão do ordenamento do território relativamente às linhas. E isso aí eu estou totalmente de acordo. Porque se nós fizermos normas em termos de distâncias, etc., também vamos incluir fatores que têm a ver com as linhas elétricas, fatores paisagísticos, fatores de ambientais, etc. Mas também cuidado com estas afirmações, porque eu venho de assinar um protocolo em Ponte da Barca relativamente à racionação energética e foi-me contada lá uma história que eu vos vendo, tal como a comprei, Presidente da Câmara, e que é a seguinte, que houve enorme oposição a colocar um parque eólico lá na Serra da Arga, né, por causa da proteção dos lobos. E que finalmente venceram e conseguiram colocar. E os lobos vão fazer a toca debaixo da turbina eólica. E, portanto, eu só queria pedir era credibilizarmos o que há de melhor da ciência portuguesa e não cairmos na armadilha jornalística, os nossos meios de comunicação social, a forma de colocarem é entrevistas, pois um a favor e um contra, ficam os pontos de vista equilibrados. Não é correto isto, esta abordagem. Nós temos que lutar pelo valor civilizacional, que é o equilíbrio entre as emoções e a racionalidade. E demoramos milhões de anos, ou pelo menos milhões, bem, milhares de anos para cá chegar a este equilíbrio, mas a racionalidade como peso social é relativamente recente, tem poucos séculos. E estamos muito sujeitos a recursos civilizacionais, que é do progresso da superstição, por causa da facilidade biológica que o ser humano tem de arranjar relações causais muito rápidas. Isso foi um fator de sobrevivência. Quando, desculpa, Alexandre, só não toques, eu apanhei agora antes de tocar no copo. Na selva, o nosso australopiteco primitivo, quando ouvia um flash atrás, o que é que ele fez? Corria, fugia. Podia ser o leão. Também podia ser uma fruta a cair no chão. Mas ele fugia rapidamente porque se fosse o leão era comida. Em 99 das 100 vezes era mesmo uma fruta a cair. Mas se ele, naquela vez, se ele se enganasse, ele era comido. E, portanto, biologicamente foram selecionadas pessoas que constroem relações causais muito, muito, muito fácil. Para que um fator até de sobrevivência da espécie. Isto leva-nos a ter uma predisposição para estabelecer relações causais, mesmo onde elas não existem. E, portanto, o nosso discurso da racionalidade tem que ter muita precaução sobre isso. E, para terminar, é assim. Os estudos epidemiológicos estão a ser endeusados. Estão a ser endeusados. Parece que agora o estudo epidemiológico é que vai tirar os temas. O estudo epidemiológico não encontra relações nenhumas de causa e efeito. E isto é preciso compreender e é preciso explicar. Um estudo epidemiológico pode sugerir motivos de investigação. Mas só a prova experimental é que pode determinar se, na verdade, aquilo... Epá, está aqui uma coisa que ocorre ao mesmo tempo. Vamos lá ver. E aí só o estudo experimental depois pode determinar se existe a relação de causa e efeito ou não. O estudo epidemiológico, estando a ser endeusado, mesmo no discurso corrente da comunicação social, no discurso político, é um mau serviço prestado às boas causas. Queria pedir, para terminar, que é o custo que nós provavelmente poderemos pagar... Se não houver investimento do Estado no esclarecimento muito rápido sobre as questões das linhas de alta tensão, é muito maior. Não, perdão, o custo que devemos pagar se não houver esclarecimento é muito maior do que o investir agora no esclarecimento das populações. Porque avizinha-se uma catástrofe nacional, né, devido ao pânico que depois ninguém controla. Porque, pois é verdade, dá dores de cabeça e se tirar a linha, as dores de cabeça passam. Tem toda a razão.
Desculpa, chegou. Está bem, obrigado. Há mais. Não, desculpem, isto são 8:30. Tu já estás a pedir há muito tempo, portanto eu vou-te dar 2 minutos.
Meio SMS. Foi muito falado em comunicação aqui esta tarde. Todos vós têm na frente este folheto. Quantos é que conheciam este projeto Monito antes de entrar aqui? Levantem o braço, por favor. Ok. Este projeto existe há 5 anos... em que nós fazemos comunicação de risco junto de escolas, de hospitais, colaboração com todos os municípios, aqueles que querem colaborar connosco. Nós somos proativos, enviamos cartas para as escolas, para os hospitais, para os municípios, onde fazemos medidas, fazemos sessões de esclarecimento, etc., etc. Este prospecto não tem uma única equação. No website nós temos resultados de todas as medidas que já fizemos até hoje, já só me faltam 12 segundos, todas as medidas que já fizemos até hoje e nos 12 segundos restantes. Vou dizer que já estivemos nesta casa a fazer medidas de radiação. Todos os resultados estão no website. Se quiserem ver o nível de radiação eletromagnética que existe na Assembleia da República, basta consultar o website. Se alguém estiver interessado em que o Monit vos vá visitar, têm aqui o endereço, teremos todo o gosto em lá visitar-vos. Muito obrigado. E temos ali o equipamento no fim para medir as radiações.
É só uma coisa muito rápida. Esta questão da comunicação é uma questão que tem sido considerada também pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde entende que mais do que um problema de saúde pública, há um problema de opinião pública e publicou um guia de comunicação de riscos com as populações. E mais do que um esclarecimento científico da população, o que a Organização Mundial de Saúde propõe é mecanismos que permitam às populações confiarem nas instituições que colocam as linhas. E isso passa pela promoção do diálogo entre as empresas que colocam as linhas de alta tensão e as populações, coisa que é preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que recentemente o Conselho Europeu transformou numa diretiva e que está em vigor em Portugal desde 2007. Falta só que a REN passe a aplicá-la como deve ser.
Bem, muito obrigado. Eu acho que chegamos ao fim deste debate. Há pessoas que provavelmente já tinham planeado outras coisas. Eu gostava só, antes de terminar, e agradecer a todos os intervenientes e aqueles que puseram perguntas, e gostava só de lembrar um outro aspecto que também tem a ver com a qualidade de vida e sobre o qual nós às vezes não falamos muito. Eu costumo dizer que em Portugal, quando se vai a um restaurante bom, em geral, quando estão 4 pessoas à mesa, estão 8 telemóveis em cima da mesa. E muitas vezes, não é só nos restaurantes, mas é nos comboios, em muitos outros sítios, está imensa gente a falar altíssimo, para toda a gente ter que ouvir, e é muito desagradável estar ao pé e ter que ouvir as conversas das outras pessoas à medida que estão a discutir tudo e mais alguma coisa. E, portanto, nós... Eu viajo muitas vezes de comboio na Europa, pela Europa fora, e eu estou sempre a pedir que alguém coloque qualquer coisa nas janelas dos comboios para que o sinal do telemóvel não entre, que é para eu poder ler à vontade. Mas em Portugal isso não tem qualquer chance de acontecer, porque estamos todos demasiadamente seduzidos pelo telemóvel. Bem, ninguém fala muito sobre isto, mas eu acho que é muito importante também para a qualidade da minha vida. E eu gostaria muito que não tivesse que aturar este barulho todo à minha volta. Eu gostava de terminar, talvez passando, dando o microfone ao Dr. Jaime Gama, e para terminar esta sessão, e já agora agradecer a todos os que tiveram a amabilidade de vir cá e que puseram perguntas, o terem aqui estado. Espero que a gente repita isto com mais frequência, como dizia a Rosal. E Dr. Jaime Gama.
Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos, primeiro à Comissão de Educação e Ciência e ao Programa Ciência Viva, a organização deste encontro, e ao Sr. Ministro da Ciência, a todos os que aqui estiveram presentes. E queria dizer-vos quão importante para todos nós foi uma discussão deste género. Como vos disse, nós lidamos aqui na Assembleia agora com todos estes movimentos e grupos de peticionários, e queremos dar um tratamento correto e sério e consistente a esses cidadãos que nos procuram. A apreciação de uma petição é feita também sempre envolvendo as autoridades públicas e o governo. Portanto, ficamos a saber que há aqui uma responsabilidade certificada da Direção-Geral de Saúde. Mas parece-me que uma situação desta natureza precisa talvez algo mais, precisa de medidas proativas, de divulgação, de articulação, porventura, entre a Direção-Geral de Saúde e a própria comunidade científica nacional, no domínio da física e da eletricidade, e também tendo em conta e absorvendo o que é feito na União Europeia pela Organização Mundial de Saúde, porque, digamos, é necessário avaliar as reclamações, saber responder-lhes com inteligência e também saber introduzir aquelas regras mínimas que estão padronizadas e que às vezes carecem, como bem salientou um dos intervenientes, carecem de ser transpostas para a legislação de uma forma perceptível. Não apenas quantidades, mas porventura também distâncias. E também o cidadão poder contar com uma entidade credível a quem se possa dirigir, os grupos de cidadãos ou o município, para, digamos, fazer o diagnóstico sério dos problemas que vêm a público e também das alternativas e do mérito das alternativas, porque também às vezes as soluções rolantes feitas sem base em nenhuma ciência, em nenhuma tecnologia, também acabam por ser não soluções ou são soluções ainda piores. Portanto, está aqui em aberta a possibilidade de se criar, não sei, ao programa Monit para os telemóveis, mas qualquer coisa que fosse um programa Tensito, um equivalente para as redes e linhas de alta tensão que, digamos, atuasse rapidamente, pudesse responder, pudesse divulgar informação e pudesse tranquilizar as opiniões públicas. Mas agradeço muito esta discussão, porque isto nos vai permitir, enquanto Assembleia da República, às nossas comissões e àqueles que lidam com as petições, encaminhar de uma forma mais correta todo o tratamento desta matéria. Portanto, em nome também do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, muito obrigado a todos por terem vindo.